Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de junho de 2011. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça chamados parlamentares presentes. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Torna obrigatória a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais nas localidades que especifica. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre as exigências de internalização de títulos obtidos em instituições de ensino do mercado comum do Sul, Mercosul, no Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula introduz alterações na lei 1162, de 19 de julho de 1996. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a criação de linha de crédito especial para aquisição de instrumentos musicais pelos músicos do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula obriga as operadoras de cartão de crédito a prestarem a informação que especifica da outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula torna obrigatória a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais nas localidades que especifica. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames clínicos para a prática de educação física nos estabelecimentos públicos e particulares de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Rony Neme inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o evento Som da Alegria, a ser comemorado anualmente no mês de agosto. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo altera a redação de dispositivos de lei número 2096, 29 de setembro de 98. Projeto de decreto legislativo, deputado Vazinho de Roure, concede de cidadão honorário de Brasília ao senhor Celso Nenevê. Requerimento do deputado doutor Michel, requer tramitação conjunta dos projetos de lei número 14 e 362 de 2011. Requerimento do deputado Austin Mesquita, requer o encaminhamento de pedido de informação ao secretário de Estado de Saúde Federal a respeito das ambulâncias que estariam paradas sem uso no parque de apoio da SES no CIA. Requerimento do deputado Evandro Galo, requer a realização de audiência pública para o dia 20 de junho de 2011, para debater Distrito Federal contra a legalização da maconha. Requerimento do deputado Regiane Pitanga, requer a realização de audiência pública no dia 28 de junho, às 19 horas, no plenário desta casa, com o objetivo de debater o Plano Nacional de Educação, PNE, 2011 a 2020. Requerimento do deputado Benício Tavares, requer a retirada de tramitação das proposições que especifica. Requerimento do deputado Rádio Massu, requer a realização da sessão solene no dia 14 de julho de 2011, alusivo ao aniversário da região administrativa do SAI, Setor de Indústria e Abastecimento, RA 29. Requerimento da CCJ, requer a declaração de prejudicialidade à proposta de emenda à Lei Orgânica número 12 de 2011. Moção do deputado Noazinho de Roure, hipoteca apoio à realização do concurso para auditor tributário do Distrito Federal. Moção do deputado doutor Michel, manifesta voto de louvor e parabeniza a equipe de futsal pelo sucesso obtido nos campeonatos brasileiros. Uma indicação, deputado Wellington Luiz, uma indicação, deputado Azim de Roure, uma indicação, deputado Austin Mesquita, 6 indicações, da deputada Luzia de Paula, 3 indicações, deputada Gaciel Maia, 5 indicações, da deputada Eliana Pedrosa, 5 indicações, do deputado Rony Neme, 7 indicações, do deputado Joey Vale, 15 indicações, da deputada Liliane Roriz. Sessão de ata sucinta da 51ª sessão ordinária, em 12 de junho de 2011. Esse é o expediente, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência que dispense o interstício de por lida e aprovado. A dispensa da leitura da ata, perdão.
Dispensa a leitura e duas mesas por lidas e aprovados. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça chamados parlamentares presentes.
Deputado Gaciel Maia, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado Olay Francisco, presente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputada Regiane Pitanga, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, presente. Washington, tá aí. Deputado Mazinho de Roure, presente. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Patrício, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa tarde, líder. 11 presentes, senhor presidente. 12 presentes. Deputado Elton Luiz, presente. Presente, meu deputado. 12 presentes até o momento. Deputado Ailton, está chegando? 13 presentes, então, com o deputado Ailton Gomes. Doze que o deputado Michel se retirou. Deputado Ailton chegou. Então, 12 presentes, senhor presidente. 12.
Com 14 parlamentares presentes, temos quórum não só para comunicar de líderes e também de parlamentares, mas também para entrarmos na votação. Quero perguntar ao plenário, aos deputados e aos líderes, se os parlamentares abrem mão do comunicado de líderes parlamentares para entrarmos direto na votação, ou se fazem questão de falar.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Alay Francisco.
Eu gostaria que o senhor retirasse da pauta o item número 4, que é a discussão do pelo do deputado Olaí e outros. Porque a comissão especial ainda não foi indicada. E aí eu queria pedir ao senhor também que agilizassem, que os líderes indicassem os membros para a comissão especial para poder analisar esse pelo da lei orgânica.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, retira o projeto da ordem do dia e solicita aos líderes que encaminhem o nome dos parlamentares que vão fazer parte da comissão especial, tanto titulares como suplentes, para que a gente possa fazer a publicação. Inclusive, solicitar aos líderes que amanhã até às 18 horas, não o fazendo, aí a presidência da casa o fará para que possa a comissão ser constituída e a lei orgânica possa ser avaliar todos os pelos e a modificação da lei orgânica do Distrito Federal, em consonância com a Constituição Federal. Dando início ao comunicado de líder, solicito deputado Ailton Gomes. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. Deputado Garcia Maia, Vossa Excelência quer falar do comunicado de líderes? Pelo bloco? Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, festeja-se neste mês de junho o dia dedicado à imprensa no Brasil. Não por coincidência, A data comemorativa também do nascimento do primeiro jornal do Brasil, o Correio Brasiliense, nascido com Z, fundado por Hipólito José da Costa. Apesar de editado em Londres, tinha como compromisso editorial estimular o senso crítico do leitor, como um contraponto à imprensa oficial de D. João VI. De lá para cá, o princípio básico da razão de existir da imprensa não mudou. Consolidou-se como atividade de finalidade pública e, dentro deste conceito, cumpre o seu papel de investigar, reportar e oferecer informação de qualidade ao cidadão. Nesse sentido, e pensando sobre os signos da democracia, não se pode conceber o exercício da atividade da imprensa em um ambiente que não seja de total liberdade de expressão. Além da finalidade de transmitir notícias, a imprensa tem um papel importante, que é a defesa dos direitos humanos. A liberdade da imprensa se justifica pela obediência aos princípios da pluralidade e da diversidade. São esses princípios que vão permitir ao cidadão acesso à informação equilibrada, que, por sua vez, é a garantia da formação de uma opinião pública independente, capaz de legitimar o governo por consentimento, conforme G. Sartori. No dia 1º de junho, em que se comemorou o Dia da Imprensa, quero prestar uma homenagem a todos os profissionais de imprensa, na pessoa do jornalista Paulo Cabral Araújo, ex-presidente do grupo associado. Que deu-lhe a exata dimensão do papel do compromisso da imprensa, que é o de servir, servir a uma cidade, servir ao leitor, transformado em editorial publicado na capa do Correio Brasiliense de 19/7/79. Em homenagem a todos os profissionais da imprensa, peço licença para esse pronunciamento do edital Marco da Liberdade de Imprensa e do Direito à Informação. Para que serve um jornal? Um jornal serve para servir. Servir principalmente a uma cidade. Um jornal, se for só papel, serve para cobrir o chão quando pintamos a casa. Ou embrulhar peixe no mercado. Um jornal, se for só negócio, serve apenas para crescer em lucros, máquina e construções. Um jornal, se for mero símbolo, tradição e história, serve para discursos pomposos, mas ecos de compromisso com a vida. Um jornal grife funciona só para o marketing ou a propaganda de empresa líder de mercado. Mas o que faz um jornal servir é algo além da mercadoria ou da imagem que projeta. Um jornal não tem senhores, domínios, posses ou possessões. Um jornal serve quando não é escravo, até do seu próprio sucesso. Então, para que serve um jornal? Para que serve um jornal mesmo? Um jornal serve para publicar o que se fala, refletir o que se publica, aprofundar o que se opina sobre o publicado e ampliar todas as opiniões sobre o dito e o refletido. Um jornal serve para servir ao seu eixo principal de credibilidade, o leitor. Um jornal serve para ir além da notícia, quando busca suas relações, seu contexto, as circunstâncias que geraram o fato e até avaliar suas consequências. Um jornal serve para pensar e ser pensado por gente livre e não administrado por máquinas servis. Um jornal serve quando desperta atitudes, quando analisa os atos que sofre, mas também é ator, nada passivo. Serve quando é veículo dos muitos meios, modos, culturas e linguagens, componente de uma sociedade. Serve e é estimulante e rico quando abriga e convive as contradições. E só estará vivo em intensa atividade se servir aos que o leem e o mantenham. Um jornal serve quando não teme. Nem o conflito natural das divergências, nem o conflito assintoso de quem tenta intimidá-lo. Serve quando se expõe até a equívocos, mas busca avançar quando a prudência confunde-se com o medo. Um jornal serve como serviço público, que é a definição mais básica de imprensa como uma instituição. Um jornal serve para reagir, para admitir e apontar erros, para estabelecer todas as linhas de diálogo com todas as representações organizadas de uma cidade. Serve também para o indivíduo que não adquiriu voz partidária, sindical ou até mesmo de classe, tal a sua exclusão do convívio social. Um jornal serve também para emocionar, dar prazer, informar por inúmeros suportes do fato além do texto, deleitar, interter, indignar, comover e demonstrar que vive intensamente o seu tempo e a sua região. Um jornal não é só um amontoado de linhas, textos, fotos e traços. Um jornal serve quando se torna fundamental, preciso, precioso, indispensável, para o que, na verdade, o mantém vivo, que é a sua credibilidade. Um jornal serve para reconhecer seus talentos e a sua vocação. Maior de comprometimento com o serviço primordial, um jornal serve para servir. A todos os profissionais de imprensa do Brasil, minhas homenagens. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gaciel. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência vai dar a palavra? Então, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos pelo bloco PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no dia de hoje, senhor presidente, eu considero como um dos dias mais importantes nessa casa. É o dia que nós vamos decidir a respeito do projeto de lei que autoriza supermercados a colocar imposto de gasolina, se o quiserem fazer. Ninguém é obrigado. Mas quebra, deputado Evandro Garla, o monopólio que existe no Distrito Federal hoje. Nós temos estudo mostrando que no país inteiro, aonde aconteceu dos postos, supermercado poder colocar posto, diminuiu o preço da gasolina. Inclusive nos Estados Unidos, foi uma decisão do Departamento de Estado americano, decidiu, incentivou e ajudou para que acontecesse isso, e a verdade é que hoje cerca de 5% do mercado de combustíveis nos Estados Unidos é revendido por postos em estabelecimentos comerciais. Portanto, eu espero, nós fizemos um esforço aqui, deputado Joivale, nós conseguimos consolidar quase todas as emendas que foram apresentadas ao projeto. A única que nós não aceitamos, porque essa inaceitável, é uma que diz que a lei só valeria daqui para frente. Porque aí é muita discriminação e estaria exatamente protegendo o cartel dos combustíveis no Distrito Federal. Portanto, em função disso, essa emenda nós não aceitamos e espero que essa casa, no dia de hoje, rejeite essa emenda também. Nós temos trabalhadores que vieram a essa casa no dia de hoje, estão ali nas galerias, esperando que essa decisão seja tomada no dia de hoje. Hoje, deputado Patrício, os olhos da sociedade de Brasília estão voltados à Câmara Legislativa. É só verificarmos o número de jornalistas que estão cobrindo essa sessão no dia de hoje, em função da importância estratégica que tem esse projeto. Nós temos aí o jornalista da Rede Globo, jornalista do Correio Brasiliense, o Diego Amorim, que tem noticiado esse fato, tem sido muito importante as matérias elaboradas por ele. Pessoal da Alô Brasília, enfim, de todos os jornais que estão aqui exatamente, eles são os olhos, a CBN, enfim, as rádios, eles são os olhos, Jornal da Comunidade, o Coletivo, eles são os olhos da sociedade de Brasília, os blogs, né? São os olhos da sociedade de Brasília voltado para essa casa no dia de hoje. Eu espero, deputado Chico Leite, que na tarde de hoje essa casa possa dar a resposta que a sociedade espera, que é a aprovação do meu projeto. Portanto, eu acho fundamental, acho importante que a gente possa aprovar esse projeto e que amanhã a imprensa do Distrito Federal possa noticiar que nós acabamos com essa que eu considero um dos maiores crimes perpetrado pela Câmara Legislativa, Charles Guerreiro, que foi a aprovação desse artigo proibindo os postos serem instalados em supermercado. Então, eu espero que realmente a gente possa acabar com esse entulho no dia de hoje, que o governador Agnello Queiroz possa sancionar essa lei e que a gente possa dar essa resposta positiva para a sociedade de Brasília. Mas eu quero aproveitar aqui também, presidente Patrício, para falar de um outro assunto. Eu acabo de ser informado ali por uma jornalista que um determinado blog está noticiando que um sujeito, que seguramente deve ser um laranja de alguém, teria protocolado uma denúncia contra a minha pessoa nessa Câmara Legislativa. E aí eu peço a Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, que se essa denúncia realmente chegou, que Vossa Excelência convoque a mesa diretora e aprecie imediatamente. Se tiver fundamento, que toque para fora. Se não tiver, se não tem fundamento para andar, que seja arquivado. O que não pode, deputado Ailton Gomes, é ficar determinadas pessoas, que não, deputados dessa casa e deputadas, que não têm coragem de assumir uma denúncia, terceirizando denúncia aqui nessa casa. Isso é uma imoralidade, isso é uma pouca vergonha, que é a chamada denúncia terceirizada. Ninguém nessa casa tem autoridade moral, deputado Vazinho, para fazer denúncia nenhuma contra a minha pessoa. Não fiz Caixa 2, não tenho ONG desviando recursos, como outros aqui fizeram, não tenho ONG desviando recursos, a Polícia Federal não está investigando minhas contas, quando outros aqui estão sendo investigados pela Polícia Federal, portanto, as minhas contas estão aprovadas por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral. E o próprio, deputado Patrício, o próprio Procurador Regional Eleitoral já disse que não há crime a ser investigado. Portanto, esse tipo de laranja que se presta a esse tipo de molecagem irão responder perante as barras dos tribunais. E aí eu quero saber se as pessoas que estão terceirizando denúncia se vão assumir a defesa desses elementos que vêm fazer denúncia terceirizada aqui dentro dessa casa. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de denúncia. Eu sou do tempo que eu enfrentei o SNI, que era a mais poderosa central de investigação da vida alheia que existia. Não tenho absolutamente nada a esconder. Minhas contas estão aprovadas por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Portanto, não existe nenhum questionamento com relação ao meu comportamento político e à campanha que eu fiz. Não recebi Caixa 2. E talvez por não ter aceito Caixa 2, é exatamente por isso que tem determinadas pessoas terceirizando denúncia a ser feita aqui contra mim. Portanto, querem fazer denúncia, que assumam a denúncia que faz e não ficar buscando terceiros, terceirizando denúncia aqui dentro dessa casa. Esse tipo de coisa é inaceitável. Agora, quem está construindo esse tipo de comportamento, que depois arque também com as consequências dele. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Helena Pedrosa, no segundo, deputado professor Israel. Deputada Celina, Vossa Excelência vai falar pelo bloco? Então, deputada Celina vai falar pelo bloco.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz hoje à tribuna dessa casa, acho que a sociedade de Brasília precisa sim de respostas. Acho que tem coisa que está mal esclarecida, sim. E acredito que nós estamos num momento decisivo na nossa cidade. Acho que nada pode ser jogado para debaixo do tapete. Acredito, sim, que as denúncias que vieram na época deste domingo são denúncias gravíssimas. São denúncias que precisam de ser investigadas. Até porque a minha prestação de conta também está ok, foi aprovada por unanimidade. Uma possível investigação na Polícia Federal é anônima, como o dossiê é anônimo também. Então, o que me traz na tribuna dessa casa, eu acho que qualquer parlamentar aqui tem moral, sim, para cobrar explicação de tudo. E o povo de Brasília quer explicação, sim. Todos nós fomos eleitos
Não tem nenhum deputado aqui que tem dois votos. Cada um aqui só tem um. E nós não podemos nos negar a explicar. Estamos chegando, eu e a deputada Liliane, a deputada Eliana Pedrosa também está conosco. Nós fomos ao Ministério Público hoje protocolar um pedido de representação de uma possível investigação. E aqui eu quero até fazer uma crítica construtiva ao governador Agnello Queiroz, que foi muito indelicado ontem quando chamou a oposição de oportunista. Oportunista é querer investigar? Oportunista é querer fiscalizar? Isso não é forma adequada de um governador falar com mulheres que estão aqui, sim, para fiscalizar e representar o povo. Nós estamos aqui. E o que nós pedimos para o Ministério Público não foi com juiz de valores, não. O que está certo ou o que está errado, ou que ele é culpado ou que ele é inocente. O que nós solicitamos foi um pedido de que se investigue. Quando fui citada nessa casa, quem foi ao Ministério Público fui eu, não esperei ninguém ir. Acho que ninguém aqui, está acima da lei. Todos nós somos iguais. Somos passíveis, sim, de ser investigados, inclusive o próprio governador. E se não deve nada, se não teme nada, o Ministério Público, se acatar o pedido de investigação, vai chegar que não teve nada e vai ser inocentado. E vai ser uma excelente oportunidade de explicar para o povo de Brasília que você recebe dinheiro de campanha do além. Porque eu lembro de cada pessoa que me deu o recurso de campanha. Eu lembro. Estão todas elas prestadas na minha conta. Na minha prestação de contas. Todas elas. Agora, o que não dá para falar, é que eu não sei de onde que vem. Até para proteger pessoas maiores do que nós. Então, nosso ato hoje à tarde não é um ato oportunista, não. É um ato de fiscalização. Como várias vezes foi feito aqui nessa casa. E é com muito respeito. É com muito respeito ao governador, com muito respeito ao deputado Chico Vigilante, que nós pedimos, sim, que se investigue. Nós não fazemos juízo de valores. Nós não colocamos que está certo ou que está errado. É um pedido. É um pedido. E nós não podemos deixar de pedir. É essa a nossa função como parlamentar. E acho que é muito importante nesse momento, sim, até achar, como o deputado Chico Vigilante colocou, um laranjal aqui de terceiras pessoas que estão protocolando, com certeza essa pessoa tem um nome, tem uma identidade, mora em algum lugar. São acusações sérias que são feitas aqui, muitas vezes deixadas, sem falar nomes. O que eu acho que essa casa tem que fazer é não se omitir de querer investigar. E sem, senhor presidente, sem juiz de valores, aqui nós não estamos culpando ou criando uma perspectiva no governador de que ele é inocente ou culpado. O que nós fizemos no Ministério Público é pedir que se investigue tanto o governador quanto o deputado Chico Vigilante, que também recebeu dinheiro da mesma empresa denunciada pela época. Pode ser, deputado Chico Vigilante, que Vossa Excelência seja inocente. E o Ministério Público é o melhor instrumento para apurar isso. Porque é essa que é a função do Ministério Público. E eu sou muito mulher, já falei isso aqui uma vez, que se achasse necessidade de representar contra quem quer que fosse. Sofrendo todas as perseguições que a gente sofre, todas as ameaças que a gente sofre, mas eu nunca vou temer também. Porque eu posso chegar em casa e deitar o travesseiro tranquila quando eu chego em casa. Eu não estou fazendo nada de errado. Estou fazendo o meu papel de fiscalizadora. Quer uma parte, deputado? Presidente. A parte do deputado.
Só para concluir, deputada, um minuto.
Deputada Celina Leão, senhor presidente, senhores deputados, a imprensa que está toda aqui, graças a Deus que a imprensa está aqui, porque pode presenciar o depoimento da Celina e perguntar ao deputado Chico Vigilante sobre a denúncia da época. É grave, a população do Distrito Federal aguarda uma resposta do governador e do deputado Chico Vigilante. Por quê? Porque a Época é uma revista isenta, muito conceituada no nosso país, sabe muito sabe bem disso, tanto a Época quanto o Globo, que é uma sequência de denúncias que, que a população do Distrito Federal vem vendo. Né? A questão do Caixa 2, que saiu no Globo. E o que é isso? Vamos esclarecer? Tem alguém tem alguma coisa a temer? Então, acho importante isso, deputada Celina Leão, que quem não deve, não teme.
Queria só justificar também, presidente, a ausência da deputada Eliana Pedrosa, fez uma cirurgia, também está conosco aqui na representação. E queria deixar, para finalizar aqui, só um raciocínio. Como é que uma empresa que recebe fundos de funcionários da SEB, fundo de funcionários da TerraCap, patrocina ou financia campanhas eleitorais? Será que os funcionários da SEB estão sabendo que estão financiando campanhas eleitorais? Será que os funcionários da TerraCap estão sabendo que eles estão financiando campanhas eleitorais, inclusive causando prejuízo aos fundos? É mais uma pergunta que eu deixo. Então, é oportunidade de esclarecimento. Não vem com pré-julgamentos. Acho que isso é imoral pré-julgar. É imoral chamar de oportunista as pessoas sem saber do que se causa. Então, essas seriam as minhas palavras, presidente. Muito obrigada.
Deputado Ailton Gomes. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, a imprensa, a galeria. Mas, mais nada, agradecer a Deus a oportunidade nessa tarde estar fazendo uso dessa tribuna. Parabenizar a imprensa pelo seu dia da liberdade de imprensa. Parabenizar a deputada Liliane por ontem ter feito uma audiência aqui nessa casa, uma sessão, ou seja, para a valorização desses profissionais pela liberdade que o país necessita realmente de comunicação. E é por comunicação dessa imprensa que eu venho aqui hoje mostrar o meu repúdio a uma ação que foi discorrida sobre profissionais de segurança pública, sobre profissionais que têm o mais alto conceito, não só em Brasília, no Brasil, mas no mundo, que são os bombeiros do Rio de Janeiro. Ação que um governo, na falta de um diálogo, na falta de uma conversa, deixou chegar numa situação de extremo. O ser humano hoje, presidente dessa casa, deputado Patrício, está com seus limites de paciência encurtado, o diálogo tem diminuído, e a única coisa que aqueles bombeiros queriam naquele momento era ser ouvidos. A única coisa que eles gritavam era por ser ouvidos, pelo seu clamor de uma necessidade, de um salário baixo, de condições de trabalho ruins, e eles só queriam ser ouvidos. Infelizmente, o comandante daquela corporação, me desculpe, muito ruim, muito fraco, sem postura, não tomou as rédeas, fez o seu papel de comandante, não fez ser ouvido, não trouxe a categoria para um debate, para um diálogo. E o ser humano, como está no seu limite da dor, no seu limite da angústia, num ato que às vezes a gente pode até condenar de primeiro momento, que foi a invasão do quartel, num ato de desespero, num ato que realmente as pessoas queriam era ser ouvida, foi ato como esses que aqui na Assembleia Legislativa do Distrito Federal a comunidade também já invadiu e não se usaram força policial para retirar naquele momento, não se usou em momento algum, usou o debate, o diálogo, a democracia. E companheiros da segurança pública, bombeiros, queridos, heróis da nação, pessoas que dão dioturnamente vidas alheias, riqueza salvada, deputada Celina, num ato de desespero junto com suas famílias, realmente num ato de protesto, entraram no quartel central daquela instituição para dizer: nós estamos aqui, nós existimos e queremos ser ouvidos. Naquele momento, em vez de mandar um comandante, em vez de mandar uma autoridade da força, mandou um comandante de outra força. Sabemos que no meio militar, sabemos que no meio das instituições, um órgão não negocia pelo outro, deputado Patrício. Quem negocia é o próprio órgão. E quando se mandou um comandante de uma outra força fazer uma negociação, negociação essa que custou, levou 20 minutos. E muitas das vezes a gente vê aí, deputado Joy Valle, quando se tem um bandido aí que encurrala, que um bandido aí que está encurralado, ou que faz uma família encurralada, leva um dia, dois ou três de negociação. Os policiais, bombeiros, militares do estado do Rio de Janeiro tiveram 20 minutos de negociação. Deputada Rejane, a senhora que é vibrante aí na frente da categoria, que é uma sindicalista forte, e eu já até usei esse termo aqui, pujante, sabe que tem que ser negociado, sabe que tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa, tem que ter a decência, tem que ter realmente uma postura de liderança. E para com os bombeiros do Rio de Janeiro não tiveram essa mesma complacência. Tiveram sim, voltando à época da ditadura, tiveram sim atos muito ruins, cenas terríveis de ver no Brasil inteiro. Uma invasão num quartel de profissionais que estão lá só reivindicando os seus direitos. Estavam só querendo realmente ser ouvidos e atendidos nos seus pleitos. Realmente uma invasão de uma forma ruim, jogou uma força contra a outra. Ato aquele que deveria, no meu modo de ver, tinha que ir buscar as lideranças. Tinha que ir em busca de quem insuflou, de quem levou, de quem fez o líder do movimento. Não prender 439 profissionais, 439 famílias, filhos, mulheres, esposos sofrendo, profissionais da segurança pública largado e abandonado no ginásio, deputado Chico Vigilante. Qual é o exemplo que esse governador quis demonstrar para o país? Será que exemplo foi esse de postura, de ditadura, de mão de ferro, ou de falta de diálogo, falta de compromisso, falta de comprometimento com a segurança? Um pouquinho mais de paciência, que é o que está faltando no ser humano hoje, deputado Chico. O diálogo. Um pouquinho mais de diálogo nós tínhamos evitado a essa tragédia nacional. Hoje nós temos famílias realmente destruídas. Famílias, crianças deputado, dizendo...
Vossa Excelência me concede uma parte?
Concedo sim, deputado.
Bom, deputado, na verdade, parabenizar a Vossa Excelência pela sua intervenção aqui na Câmara Legislativa, em função dessa situação do Rio de Janeiro, realmente a situação absurda. Vossa Excelência, que é oriundo do Corpo de Bombeiros e que também já esteve na luta aqui no Distrito Federal várias vezes, na Praça do Relógio, reivindicando com os colegas praças e oficiais melhores condições de trabalho. E não é à toa que Brasília chegou no patamar que hoje se encontra, com os melhores salários do país e também as melhores condições de trabalho. Agora é importante lembrar que no Rio de Janeiro, hoje com efetivo de mais de 17 mil homens, o Corpo de Bombeiros presta serviço de relevância e já passou esse ano o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, quase três catástrofe, e os bombeiros estiveram lá de pronto atendimento, perderam vidas, três bombeiros perderam a vida durante salvamento, inclusive, e os bombeiros deixaram de ir em casa durante semanas e semanas para prestar serviço e salvar vidas. Na verdade, a atitude do governador Sérgio Cabral é uma atitude de um ditador, vamos dizer assim. Eu já tive em vários estados do país inteiro onde tiveram manifestação de policiais, bombeiros, militares, no Brasil inteiro. E eu fiz uma pergunta, inclusive, ontem lá no Rio, na Assembleia, com os deputados que estavam reunidos naquela casa, na Alerge, porque nós já tivemos invasão, inclusive, em Tocantins, em Alagoas, em Sergipe, em Roraima, Rondônia e vários outros estados. A diferença é que os quartéis que foram tomados e ocupados foram por policiais militares. E aí a tropa de choque não entrou para fazer a desocupação. Diferente do Rio de Janeiro, que aí com quase 2 mil bombeiros dentro do quartel, o choque adentrou no quartel para desocupar o quartel que os bombeiros estavam naquele momento, fazendo um ato pacífico. Será que se fosse um quartel da Polícia Militar, o choque teria entrado? Será que não teríamos perdido vidas? Porque lá todos os bombeiros se encontravam desarmados.
Fica essa pergunta aí.
E eu visitei os quartéis ontem, inclusive, deputado Ailton Gomes, do Rio de Janeiro, e as viaturas lá, inclusive, foram alvejadas por tiros não só de pistola, como também de fuzil. E os deputados do Rio de Janeiro, da Comissão de Direitos Humanos, alguns deputados, recolheram projéteis de fuzis e de pistola. E não existe naquele momento, pelo menos conhecimento de nenhum parlamentar, nenhuma arma de fogo apreendida em poder dos bombeiros. Visitei os bombeiros no presídio, as lideranças, que são 15 líderes, 5 oficiais e os outros praças, que lideraram o movimento, inclusive. Conversamos durante 3 horas com esses oficiais e praças para saber a realidade da situação do movimento. Depois fomos ao ginásio, onde 439 bombeiros estão presos, em condições subhumanas, inclusive, é bom lembrar disso, é bom lembrar. E o governador do Rio de Janeiro, na verdade, ao invés de enfraquecer o movimento, deputado Chico Vigilante, ao invés de derrotar o movimento, fortaleceu.
porque na Assembleia, na Alerge, ela foi tomada ontem e os bombeiros não arredam mais o pé daquela Assembleia. E colocaram, inclusive, uma faixa na frente da Assembleia. Resistir é preciso. E os movimentos sociais e sindicatos do Rio de Janeiro estão reforçando e aderindo ao movimento. E os familiares dos 439 que estão presos também estão agora acampados na frente da Assembleia da Alerge. Esse movimento só tende a crescer. Hoje, pela manhã, antes de sair do estado do Rio, o governador, fiquei acompanhando o noticiário, e o governador está chamando os bombeiros do interior dos municípios para fazer o atendimento da capital, deputado Ailton Gomes.
No interior.
Como é que vai ficar o interior? Tá ligado, o microfone, Vossa Excelência. Como é que vai ficar o interior se tiver uma catástrofe ou incêndio, se os bombeiros estão sendo retirados? Então, na verdade, o que nós vimos do país inteiro foram prisões dos líderes, mas nunca dessa quantidade de bombeiros como ocorreu. E ontem, durante a Assembleia em frente à Alerge, por volta de 18 horas, e tínhamos lá 10 viaturas do choque acompanhando, a deputada Janira, que é do PSOL, fez, inclusive, no seu pronunciamento, colocou que o bombeiro de Nova York e o bombeiro de Miami, inclusive, e o bombeiro de Nova York, nós sabemos do Trade Center do que aconteceu, os dois bombeiros fizeram uma hora de paralisação em solidariedade ao bombeiro do Rio de Janeiro. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos uma caminhada aqui, deputado Ailton Gomes,
aqui em Brasília,
de bombeiros do DF, e os estados começam a preparar caravanas de bombeiros para irem para o Rio de Janeiro, para se solidarizar ao movimento do Rio de Janeiro. E disse ontem aos deputados e governador do Rio de Janeiro que não queriam abrir a negociação dizendo que é uma questão do Rio e não aceitam que outros parlamentares participem de negociação, que fugiu ao controle das fronteiras do Rio de Janeiro. Na verdade, não é mais do Rio, deputado Gomes. Agora é uma questão do Brasil.
Do mundo.
E os bombeiros vão se manifestar, como Vossa Excelência mesmo colocou, e vão reivindicar que os bombeiros sejam libertados. E não existe negociação enquanto os companheiros bombeiros não foram colocados em liberdade pelo governo do Rio de Janeiro. Então, Vossa Excelência está de parabéns, sabe a necessidade de se manifestar, de lutar, de reivindicar, e os bombeiros nada mais são do que trabalhadores também da área de segurança pública. Então, Vossa Excelência está de parabéns por vir trazer esse tema. Inclusive, quero colocar aqui para a imprensa, fui questionado no debate da CBN ontem, eu paguei a minha passagem, deputado Ailton Gomes, paguei a minha hospedagem com o meu dinheiro, porque sou solidário à causa. Como Vossa Excelência, deputado Hélito, também.
Quero parabenizar.
E vou amanhã para lá.
E provavelmente amanhã nós estaremos lá reforçando.
Isso, deputado.
Também.
Como Vossa Excelência, deputado Hélito, e deputados de outros estados que foram também. E mesmo se fosse pela Assembleia, é bom lembrar que o parlamentar tem que defender não só no seu estado, como em qualquer lugar, faz parte da democracia, faz parte da luta, faz parte desses companheiros que hoje estão presos.
Deputado, eu peço uma parte a Vossa Excelência.
Deputado. O Hélito ali que pediu primeiro, logo após o deputado Chico Vigilante. O Hélito e logo após o deputado Chico. E depois o deputado Olaí.
Boa tarde a todos, senhor presidente, deputado Ailton. Quero parabenizar aí pela luta, pela iniciativa. Quero parabenizar o presidente Patrício. Patrício, parabéns, porque quando liguei para você para discutirmos a situação, Patrício já estava no Rio de Janeiro. Essa foi uma demonstração de compromisso com as instituições. E quero, viu, deputado Ailton Gomes, lamentar. Me parece que o Instituto da Democracia, para alguns governantes, existe só na palavra. Porque não é possível, né, que no século XXI, a democracia, né, da forma como ela é hoje, temos um episódio como esse que aconteceu no Rio de Janeiro. Poderíamos ter terminado com uma grande tragédia lá, como aqui no Distrito Federal já ocorreu no passado. Então é importante que o governante tenha responsabilidade nos seus atos. O que se fazia ali era reivindicar por condições justas de trabalho. Não podem ser tratados como bandidos, que não são. Tenho o maior orgulho, deputado Ailton Gomes, de ter um dia ter sido do Corpo de Bombeiros Militar. Muito orgulho mesmo. E quero dizer que essa é uma instituição que merece todo o respeito. E nós, a exemplo do que o Patrício fez, temos que ir ao Rio de Janeiro para que a gente seja solidário. Quero aproveitar aqui, se o senhor me autoriza, ler uma nota de repúdio, né, do Sindicato dos Policiais, que é um sindicato de referência de luta, e minha também. Né, o Simpol, o deputado Hélito, repudia a externa
profunda preocupação com a atual situação dos profissionais de segurança pública do Brasil. O evento ocorrido no Rio de Janeiro, em que policiais militares de forças especiais avançaram contra bombeiros aquartelados, os quais faziam movimento legítimo em prol da defesa de salários e condições dignas de trabalho, foi um ato de barbárie, jamais visto, sequer em períodos da ditadura. É lamentável que, após mais de 20 anos de Constituição cidadã, o Estado se volta contra trabalhadores reconhecidos como essenciais na proteção da sociedade, fazendo desses abnegados servidores as mais novas vítimas de uma ordem política que visa somente o sucateamento dos serviços públicos essenciais, à custa somente do empobrecimento daqueles que diuturnamente oferecem suas vidas como instrumento de trabalho. Senhora presidente Dilma Rousseff, o Brasil não pode mais retornar ao terror dos tempos mortos por uma nova ordem democrática e exumada a golpes de autoritarismo de um único governador. Aqueles que salvam vidas estão sendo mortos a golpes de descaso do governo do Distrito Federal. Os bombeiros do Rio de Janeiro e do Brasil não são vândalos. O Brasil clama por justiça. Obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço as suas palavras, a palavra do Simpol, a palavra do nosso presidente que acabou de sair, e quero repassar aqui a palavra ao deputado Chico Vigilante.
Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência, que é presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça,
Comissão de Segurança.
Ou melhor, Comissão de Segurança Pública aqui nesta casa, amanhã, ao se deslocar a Rio de Janeiro, Vossa Excelência irá representando essa comissão. Não é a representação só do deputado Ailton.
Eu agradeço.
É a representação da Comissão de Segurança em nosso nome.
Com certeza.
Eu quero dizer, deputado Ailton Gomes, que olhando aqui de longe, me parece que o que faltou ali por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro foi prudência.
Prudência.
Paciência.
Diálogo e paciência.
Até porque, naquele momento que os bombeiros militares ocuparam o quartel, qualquer governante com o mínimo de sensibilidade iria à justiça buscar o mandato de reintegração, chegava o oficial de justiça com o mandato de reintegração, e creio que os bombeiros que são cumpridores da lei, na hora que chegasse o mandato de reintegração, deputado Ailton, eles sairiam imediatamente. Portanto, aquilo ali foi de um autoritarismo. Inclusive, poderia ter sido uma tragédia.
Tragédia?
Uma tragédia.
Deputado,
e hoje, esse país...
O deputado Patrícia falou aqui, se fosse uma outra força policial armada, se ele mandasse a tropa de choque, teria confronto.
Exato.
Só mandou lá porque é o bombeiro. Que
poderia
não anda
ter
armado,
sido...
a arma do bombeiro é o trabalho.
Deputado Ailton, um país que hoje é reconhecido internacionalmente, a cidade do Rio de Janeiro, que é vista pelo mundo todo, poderia hoje estar sendo vítima de uma tragédia por irresponsabilidade e, quem sabe, por impaciência e imperícia do governador. Eu estava aqui, deputado Washington, quando o chamado tirotaço que houve entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal, deputado Ailton. Eu tinha sido eleito deputado federal e estava lá, estava na frente. E ali eu vi, foi a desorganização, o desmando e a irresponsabilidade do então governador e de um delegado da Polícia Federal chamado Geraldo Chaves, que não tiveram tolerância com os policiais civis e que botaram a Polícia Militar naquele momento para atacar os policiais civis. Eu estava no meio do tiroteio, que inclusive uma jornalista do jornal O Globo ainda tem essa foto, eu ao lado dela, quando o Globo no outro dia publicou que, modesta parte, eu teria impedido uma tragédia ali, que foi quando nós acalmamos os policiais civis, fomos para a secretaria, depois nos dirigimos ao ministro da Justiça de então, que era o coronel Jarbas Passarinho, que não quis conversar com o governo local, deputado Ueto, que fez a negociação com o Simpol. Vossa Excelência sabe como é que se deu a negociação. Acho que era a mesma coisa, deputado Ailton, que devia ter sido feito no Rio de Janeiro. Não teria, eu fico imaginando aquelas crianças, aquelas mulheres que estavam lá, e mais, tudo bem, pode-se dizer que era uma invasão, mas é importante ter em mente também que aquele prédio é a casa do bombeiro. O quartel central do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro é a casa deles.
Então não houve invasão, né?
Eles estavam na casa deles. Pode até ter entrado de maneira forçada e tudo, mas era uma questão de tolerância, de ter conversado mais. Até porque o governador está dizendo a todo momento que está disposto a recuperar o salário dos bombeiros. Enfim, se está disposto,
Para que transformar a categoria em inimigos? Quando o bombeiro não quer ser inimigo de ninguém. O bombeiro, Vossa Excelência sabe, é uma das categorias com a mais alta credibilidade nesse país. É uma das categorias, deputado Wellington, que tem realmente a credibilidade da sociedade. Qualquer pesquisa que se faça aparece, deputado Evandro Garlo, o bombeiro como o principal. Não são as igrejas, eu pertenço à igreja, Vossa Excelência pertence a outra. Não é o executivo, não é o legislativo, não é a imprensa, é o bombeiro que é o mais querido, o mais confiável para a sociedade brasileira. Portanto, eu quero deixar aqui a minha solidariedade à Vossa Excelência e aos bombeiros do Rio de Janeiro e lamentar, presidente, meu companheiro e amigo doutor Michel, que o governador do Rio de Janeiro tenha tido uma postura tão caolha, né? Tão caótica, tão autoritária, diria até irresponsável. Né? E depois, acho que não precisa, para demonstrar autoridade, não precisa fazer daquilo. Eu, deputado Ailton Gomes, eu me lembro, eu era presidente da CUT, e nós tínhamos aqui um cidadão, que eu tenho o maior respeito por ele, que era o chefe, ou melhor, o comandante da tropa de choque do Distrito Federal, que era o coronel Tedeschi. Qualquer manifestação que tinha, deputado, o Tedeschi chegava e dizia, Chico, eu estou aqui com a minha tropa e você está com a sua. Cuide da sua tropa, que eu cuido da minha e não vai ter problema. E com o Tedeschi eu nunca tive problema, porque ele realmente sabia comandar a tropa de choque do Distrito Federal. Portanto, fica aqui a nossa solidariedade, deputado Ailton Gomes, contra aquele ato translocado do governo do Rio de Janeiro.
Agradeço as suas palavras. Passa ali a parte ao deputado Laí, logo após o deputado Asni.
Deputado Ailton, eu comecei minha vida, presta atenção, para aprender, eu comecei minha vida vendendo brinquedo. O que mais se vendia era o carrinho do Corpo de Bombeiro. A instituição que tem a maior aprovação no Distrito Federal ou no Brasil, você pode ter certeza que é o Corpo de Bombeiro. Infelizmente, às vezes a gente vota em pessoas que não estão preparadas na hora das grandes decisões. Esse governador, nós temos que dar um impeachment pela essa atitude dele. É muito lamentável, é muito triste que uma classe, além de ser defensora da sociedade, receber um salário miserável de R$950, querer conversar sobre os seus direitos, ele vir e mandar prender o cidadão dentro da sua própria casa. É lamentável que este governador não esteja preparado para as grandes atitudes, para as grandes decisões. Vossa Excelência, que está lá amanhã, só deveria levar desta casa um manifesto que o povo do Distrito Federal, representado por este parlamento, não aceita, porque o Brasil não é uma republiqueta onde se pensa que tem liberdade, mas fica, quando o trabalhador sai para defender seus direitos, vai parar dentro da delegacia e nas prisões. Isso é a atitude de pessoas que não estão preparadas para representar um Estado ou para representar uma comunidade. E Vossa Excelência tem que ir lá não como pacificador, mas sim como um defensor do direito, um defensor da ética, da moral, um defensor do povo, que o senhor está aqui representando o povo. O senhor não pode optar pelo silêncio. O senhor tem que usar a tribuna, aonde for necessário, na porta do quartel ou na porta de um boteco na avenida, lá no Rio de Janeiro, mas dizer que o senhor está com aqueles que são a minoria, que estão nos quartéis. Porque o povo do Brasil, nós gostamos e respeitamos muito essa corporação Corpo de Bombeiro, que é o 193. Vossa Excelência representa muito bem uma categoria. E era este o meu aparte que eu tinha a fazer aí no seu nobre discurso.
Muito obrigado, deputado Alair. Passo a palavra agora ao deputado Asni.
Já apertei. Deputado Ailton, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a Vossa Excelência. Naturalmente, não haveria pessoa melhor para defender os bombeiros do que o próprio bombeiro. Vossa Excelência tem uma trajetória, naquilo que foi muito bem colocado pelo deputado Alair, de uma das categorias mais respeitadas no país. Categoria profissional que constrói a sua atividade construindo a cidadania e o compromisso de cada cidadão. Eu quero também utilizar de uma sugestão levantada pelo deputado Olaíre para reforçar, no sentido de que Vossa Excelência encaminhe um manifesto de apoio aos bombeiros assinado por cada um dos deputados. Eu acho que isso reforça a sua representação, o endosso. O senhor não está sozinho, o senhor representa uma casa com 24 parlamentares. Eu só, se o senhor me permite, não, quem sou eu para dar qualquer sugestão ao senhor, mas quero aqui divergir do meu colega Olaíre, apesar de ter concordado com este entendimento de um manifesto, mas o bom trato, a firmeza e a determinação de Vossa Excelência com certeza há de sensibilizar o governador e com certeza há de restabelecer o diálogo. O diálogo é o princípio fundamental para a democracia e por isso eu sei que o senhor é um homem afeto à democracia, é um homem comprometido com esse projeto e, portanto, recebo os meus cumprimentos, o meu apoio, a minha assinatura neste manifesto que deve reforçar a sua presença na cidade do Rio de Janeiro. E eu fico feliz, deputado Ailton Gomes, porque o senhor, antes de ir, veio aqui colocar à disposição dos seus pares para levar a mensagem. Isso dá muito mais fôlego, muito mais firmeza e desenvoltura e legitimidade nessa representação. Parabéns, muita firmeza, muito tato, muito jeito, né, nessa sua experiência no Rio de Janeiro em fazer a defesa dos bombeiros que foram injustamente presos. Muito obrigado, deputado.
Agradeço. Passo a palavra à nova deputada Luzia de Paula.
Deputado Ailton Gomes, mais uma vez quero aqui parabenizar esse grande bombeiro. No decorrer desses dias, ao assistir o noticiário e ver aquelas cenas, eu, por várias vezes, me emocionei. Lembrava de Vossa Excelência e também do meu filho. E, acredito eu, se nós tivéssemos a infelicidade de algo daquela natureza acontecer aqui, estariam lá vocês. Vossa Excelência, como deputado, mas principalmente como bombeiro, e o meu filho estariam ali. Mas também, hoje, meu coração se exalta. O senhor sabe por quê? Porque o Brasil se levantou. Se levantou e devolveu a vocês, bombeiros, o que realmente vocês merecem. O bombeiro não é importante só no momento que ele tem a coragem de colocar a sua mão onde a maioria dos homens não tem coragem de colocar, muitas vezes na lama, para resgatar vidas ou debaixo de destroços que a maioria dos homens, talvez por não ter preparação ou vocação, não tem coragem. O bombeiro tem. E por isso o Brasil se levantou. Se levantou para homenagear os bombeiros desse país e principalmente os do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado. Parabéns e leve ao Rio de Janeiro a força, a coragem que é, principalmente, assim eu diria, muito de vocês, essa solidariedade e esse desprendimento. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. É assim que se pronuncia agora a mãe de um bombeiro.
Eu agradeço, deputada Luzia. A senhora emociona a gente quando fala. Já falei para a senhora do carisma, do afeto, da fé. E é diferente. Quando escuta a senhora falando do bombeiro, realmente a senhora fala com afeto, porque é mãe de um bombeiro. Deputado Benedito.
Meu caro amigo, meu companheiro, deputado Ailton Gomes. Verdadeiramente é chocante o quadro que nós presenciamos. Principalmente uma repreensão tão forte contra uma corporação que só luta pela paz, só faz o bem. desde 1856, quando foi criado o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da capital da República, no Rio, pelo Dom Pedro II. Quantas vidas foram ceifadas? Quantos morreram no combate a incêndio e a outros sinistros, dando as suas vidas em resgate de outras vidas? Porque o bombeiro não é somente um apagador de incêndio. O bombeiro se faz presente nas horas mais difíceis que a comunidade passa. Nós lamentamos profundamente que, num período em que nós vivemos, quando respiramos a democracia, ainda há resquício de pessoas que ainda têm o sentimento da brutalidade em seus corações. Eu olhei aquele quadro e eu pensei, se ele usasse essa força toda que ele está usando contra os bombeiros, contra os marginais do Rio, eu acho que o Rio de Janeiro seria bem melhor, viu? Porque essas forças, tanta força. Mas o que ocorre, meu companheiro, é que nós temos, graças a Deus, um bombeiro aqui como nosso companheiro deputado. E como porta-voz dessa gloriosa força, eu quero, em meu nome, nossos companheiros todos já manifestaram, que esta casa se rende em homenagem aos nossos companheiros que lutam pela dignidade de criar seus filhos e a sua família com soldo à altura do que eles merecem. Eu acredito que o governador Cabral, num momento desse, deve estar um tanto quanto arrependido, se é que ele tem sentimento. Porque não é dessa maneira que se trata, nem com bandidos, muito menos com a classe laboriosa, como é o Corpo de Bombeiro. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Espero que Deus lhe coroa de sabedoria e que vocês possam encontrar o caminho da paz que o Brasil precisa para o seu desenvolvimento. Muito obrigado.
Deputado Washington, uma parte.
Meu irmão Ailton Gomes, uso a palavra neste momento para me solidarizar com Vossa Excelência, que tão bem representa uma instituição séria, digna e honrada. É o bombeiro que vai buscar a pessoa no naufrágio. São os bombeiros que foram até aquele desastre que ocorreu lá na região serrana, colocando a sua vida à frente, colocando a sua família, mas, acima de tudo, colocando a sua bravura, a sua atitude ética e de honradez. Eu concordo plenamente com o deputado Vasligo e o deputado Alair, que desta casa tem que sair um manifesto de solidariedade em relação aos bombeiros militares do Rio de Janeiro, de toda aquela região, assinado pelos 24 parlamentares. Mas é preciso também, deputado Ailton, que saia daqui um manifesto de repúdio à atitude irresponsável e insane do governador do estado do Rio de Janeiro, que pensa e que pretendia um dia, ou brevemente, se candidatar à presidência da República do nosso país. Graças a Deus que ele mostrou agora a sua face. Graças a Deus que ele mostrou que ele não tem a mínima competência, não é uma pessoa sensível, não respeita o Estado Democrático de Direito e, principalmente, não respeita a dignidade humana. Porque estão reivindicando o quê? Um piso salarial, hoje eles têm um piso salarial de R$ 900. Quer chegar a um piso salarial de R$ 2.000. Já é um salário mais do que vergonhoso. Aí é que demonstra o caráter, a dignidade e o compromisso com o Estado, com a nação e principalmente com aquelas, com os moradores do Rio de Janeiro que os bombeiros têm. Então eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela atitude, pela coragem. Leve o nosso manifesto de solidariedade, nosso manifesto de repúdio. Eu sei que nós estaremos bem representados, Vossa Excelência, no Rio de Janeiro. Quero parabenizar também o nosso presidente Patrício, pela sua atitude. Fiquei muito feliz quando eu li nos jornais que Vossa Excelência estava no estado do Rio de Janeiro, debatendo, procurando encontrar uma solução, mas representando e bem representando este parlamento. Então, deputado Ailton, receba minha solidariedade, estarei pronto para assinar esse manifesto de repúdio e solidariedade aos bombeiros.
Deputado Ailton, Vossa Excelência me permite? Na verdade, deputado Washington, além de parlamentar, eu fui como presidente da Associação Nacional dos Praças, a ANASPRA, que é a que eu represento. E nós, no contato que nós fizemos no presídio, deputado Ailton, com lá quem lidera o movimento é um cabo da polícia, do bombeiro militar, cabo Daciolo, é quem comanda. Inclusive os majores, os capitães, tenentes que estavam presos no mesmo local que ele, no mesmo recinto, colocaram que não tem nenhum problema que um cabo lidere o movimento. Então ele está liderando, foi ele que mobilizou os 8 mil bombeiros que levou até a praça, na frente da Assembleia da Alerj, depois os 2 mil que entraram no quartel. E eles fizeram, inclusive, um manifesto dizendo que só quem fala em nome deles, tanto na imprensa ou em qualquer lugar, é a Associação Nacional dos Praças. Ela é que vai representá-los. Porque lá nós temos, igual aos outros estados, uma série de entidades, deputado Ailton. E todas as entidades de PMs e bombeiros do Rio de Janeiro, nenhuma é filiada à CUT, deputada Rejane. E nenhuma ajudou e participou da mobilização, da manifestação lá no estado do Rio de Janeiro.
Bom, gente, fica aqui realmente uma dor, né? De sábado para cá eu não me continha em usar essa tribuna. Deus, de repente, me preparou melhor de sábado até agora, até para não usar palavras mais ásperas, que eram aquelas que eu queria ter usado no dia de sábado. Na angústia de ver cenas deploráveis, de ver cenas de guerra, de ver cenas realmente de usar a polícia de uma forma errada, de uma falta de diálogo, de uma falta de paciência, de uma falta de senso, deputada Rejane, muito grande. Como eu dizia outrora, muitas das vezes o policial ele é preparado para levar horas e horas de discussão, de debate, e ali se levou 20 minutos de negociação. 20 minutos foi o suficiente para aquele coronel realmente tomar uma atitude junto com o governador de fazer a invasão, colocando duas forças, que é para prestação de serviço, duas forças que são co-irmãs no dia a dia, de vidas alheias, riqueza, salvar, e na proteção do bem alheio e da vida, em conflito. Suscitou um conflito nacional. Então, eu peço a Deus harmonia para essas pessoas, paz. Eu peço que a gente reveja os corações, que a gente reposiciona, mas que não vamos nos calar diante de um ato. Porque eu repito aqui quantas vezes sou preciso. Eu sou bombeiro, estou parlamentar. Até quando? Não sei. Mas bombeiro, até o dia que Deus me levar. Isso é um carinho, é um afeto, um amor que eu tenho por essa profissão. Então, que Deus abençoe cada um. E obrigado a cada um que se manifestou e aquele que de coração, com certeza, tem um desejo e honra essa profissão querida que se chama bombeiro.
Questão de ordem, deputado Aziz de Rugo, posteriormente, deputado Rony Neme.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que a mesa diretora da casa pudesse discutir o critério mais justo, mais adequado, do ponto de vista da participação dos deputados nas agendas dessa casa, do ponto de vista de apresentação de propositura, tais como audiência pública, sessão solene, como também comissão geral. O que nós percebemos é que quem chega primeiro, leva. Ou seja, nós nem chegamos ao final do mês de junho, o segundo semestre, em particular o mês de agosto, já está tomado, sem ter sequer as propostas de audiência encaminhado à mesa ao plenário dessa casa. Eu pediria que a mesa discutisse uma proposta sensata, adequada, porque também a gente não pode estar contemporizando o parlamentar que eventualmente se omite a uma iniciativa em detrimento a outros que querem, mas nós temos que dar chance a ter uma propositura equilibrada, de bom senso, ao tamanho de cada um de nós aqui. Cada um de nós temos um voto do mesmo tamanho que outro. Então eu gostaria de registrar, porque nós estamos tendo dificuldade no calendário da casa, de estar apresentando também propostas que consideramos relevantes, porque talvez alguns estejam com excesso de propositura. Portanto, eu peço que a mesa faça uma leitura do que está ocorrendo com essa questão das agendas da casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, deputado Aziz de Rugo. Inclusive, para deixar de forma muito transparente, essa é uma... Sempre foi feito assim nessa casa. Inclusive, a gente já percebeu que é uma maneira equivocada. Primeiro, o parlamentar apresenta no cerimonial, faz o agendamento para depois vir para a assessoria de plenário. E aí acaba o cerimonial agendando tudo e nós estamos, inclusive, com um grande problema de pessoal no cerimonial, pessoal na Polícia Legislativa, e nós precisamos regulamentar essa questão. Então, a mesa diretora já vai pegar a mesinha lá, os técnicos da casa, para que a gente possa pensar numa proposta e depois que estiver elaborado, discutir com os parlamentares e ver qual o melhor... A melhor forma que a gente possa, que todos sejam tratados de forma igualitária e de forma justa, como Vossa Excelência mesmo colocou.
Presidente. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão presidente. De ordem, deputado Rony Neme, posteriormente, deputado Chico Leite.
Pois não.
Senhor presidente, eu gostaria, em nome do bloco, ao qual sou líder, fazer um apelo à mesa diretora para que faça uma reunião com os 24 parlamentares dessa casa, porque quando, no mês passado, os parlamentares que se sentiam com menos espaço nessa casa fizeram várias reuniões para que se dividisse igualitariamente os cargos. E hoje o nosso bloco, há parlamentares que estão com a metade das indicações de outros parlamentares de outro bloco, porque... E aí, por um erro meu, confiei numa pessoa que fez um estudo, e efetivamente depois esse estudo era para cargos que tinham que ser de funcionários concursados da casa, e o nosso bloco ficou alijado. Nós temos parlamentares no nosso bloco, dois, que estão com a metade de cargos indicados que outros. Então eu gostaria de pedir, nós tínhamos combinado que seria hoje, mas com a sua ida ao Rio, eu não consegui falar com Vossa Excelência. Mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que marcasse, se possível, para amanhã, porque já tem 2 meses que a gente vem cobrando essa redefinição, porque quando as pessoas estavam com menos cargos, elas ficavam aqui com gula. E agora que elas estão numa posição melhor, não se consegue fazer reunião. E eu acho que não foi isso que se construiu nessa casa. Se construiu que haveria uma igualdade, com uma excepcionalidade para os que fossem pertencentes à mesa. E isso... não está acontecendo.
Deputado,
eu gostaria,
Rony,
de fazer esse pedido à Vossa Excelência.
Deputado Rony, só uma parte.
Pois não.
Eu quero dizer à Vossa Excelência que eu tenho a total e absoluta solidariedade. Agora, eu desconhecia o fato. Eu realmente não fui informado. Estou sendo surpreendido por Vossa Excelência, mas acho absolutamente justo. Aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para cada um dos colegas. Parabéns pela sua liderança, eu acho que um líder se faz quando tem compromisso com o seu grupo de trabalho.
Eu, deputado Asni, eu fui contemplado corretamente, mas deputado Wellington, deputado Michel e deputado Benício Tavares ficaram bastante prejudicados na divisão dos cargos. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, já tem lá com a chefe de Recursos Humanos, a relação, mostrando os parlamentares que estão além, para que efetivamente a gente possa compor, e tenho até a agradecer, Vossa Excelência mesmo fez um acordo comigo para garantir que eu tivesse o espaço que foi combinado, mas não vou falar que foi por maldade, viu, deputado Azir, porque na verdade foi um equívoco de uma pessoa que fez o trabalho para mim, que não é da minha equipe, mas faz parte da liderança nossa, mas não é indicado por mim, e eu confiei no trabalho, infelizmente o trabalho não era correto. Mas já se passam 2 meses e a gente não vê nada acontecer. Estou lutando pelo deputado Hélio, pelo deputado Michel, que é vice-presidente dessa casa, e pelo deputado Benício Tavares, porque eu e o deputado Agaciel Maia fomos contemplados, mas os outros, não. E a gente vê pessoas que estão com o dobro de estruturas na casa. Então fica aí o meu pedido à Vossa Excelência, se pudesse marcar... ou para amanhã, não sei se com todos, ou então analisar para ver se no início da semana que vem a gente possa fazer, tem dificuldade. Mas é importante conhecer o fato e tomarmos uma atitude. Obrigado.
Ok, deputado Rony. Na verdade, o levantamento questionamento de Vossa Excelência já foi trazido à mesa diretora pelo deputado Michel, inclusive, também, e próprio deputado Wellington. Eu, no converso com os dois, inclusive, solicitei à diretora dos Recursos Humanos que fizesse um levantamento. Já foi feito o levantamento completo, inclusive. Nós marcamos realmente a reunião para hoje, era para discutir isso, inclusive, e a nova reestruturação. Mas em função da viagem, e também o Fernando, que é o chefe de gabinete da presidência, fez uma cirurgia, não podia estar presente. Já pedi para remarcar, inclusive, deputado Rony, íamos fazer na próxima quinta-feira, mas nós temos uma reunião aqui no plenário, Comissão Geral, de planejamento estratégico. Quinta, de planejamento estratégico. Então a gente deixa marcado já para a próxima terça-feira. Terça-feira, semana que vem, confirmado com os 24 parlamentares, e nós vamos discutir tanto a questão da distribuição do espaço ocupado por cada um, como também da reestruturação, que é importante que a gente faça ainda até o dia 31, que é quando a Câmara entra de recesso após a votação da LDO.
Presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, na quinta-feira, agora, nós queremos realizar, às 10 horas da manhã, uma audiência pública para discutir o sistema penitenciário do Distrito Federal. Os presos são os excluídos dos excluídos. Nós temos essa preocupação. O Distrito Federal legisla concorrentemente, suplementarmente, Agora, eu estou com um problema, é que o requerimento para audiência pública ainda não foi votado. É o item 50 da pauta, é o requerimento número 410, de 2011. Então, eu queria requerer a Vossa Excelência, em questão de ordem, que houvesse inversão da pauta e nós pudéssemos votar esse item 50 para que realizássemos a audiência pública na próxima quinta. Era isso, presidente. Obrigado.
Ok, deputado Chico Leite. Não há nenhum problema quando a gente começar em votação, inclusive, as moções, requerimentos, PDLs, a gente pode, inclusive, votar em bloco, então para que não haja nenhum prejuízo. Comunicando e continuando o comunicado de líderes, deputado Israel Batista, Vossa Excelência fazer uso da palavra? Vai fazer?
Senhor presidente, caros colegas, pessoal que vem nos visitar, bem-vindos. Essa semana nós tivemos muita atenção da imprensa às reclamações contra os eventos culturais do Tibone, principalmente depois desse último show com o Zé Ramalho, que atraiu tantas pessoas, alguns contam em 10 mil pessoas, outros em 15 mil pessoas. E isso mostra que Brasília não está preparada ainda para receber os eventos culturais que surgem de maneira mais natural do seio da nossa sociedade. Isso me deixou muito triste. Realmente, a iniciativa do Tibone, todas as suas iniciativas culturais, sempre foram muito boas, sempre deram muito orgulho para Brasília e foram também uma forma mais original, legítima, de se fazer cultura na nossa cidade. Levou a cultura para a rua, como em outras cidades, que não tem essa pecha de cidade fria, seca, pouco acolhedora que Brasília tem. Nós que somos brasilienses sabemos que nós somos um povo acolhedor, mas os visitantes não enxergam isso. Infelizmente, hoje a UNB produz centenas de músicos que deixam a nossa cidade, porque, embora tenham feito uma faculdade de alto padrão, não têm a mínima condição de exercer o ofício da música e de viverem como artistas na nossa cidade. Porque Brasília, historicamente, declarou guerra à cultura. Porque nós preferimos ter um trânsito fluido a ter uma apresentação cultural que impeça o trânsito de se movimentar. Porque nós somos loucos por mobilidade de trânsito. E o carro suplantou o ser humano na nossa cidade. Tudo para nós é trânsito. E aí a nossa classe que produz cultura fica sempre prejudicada. Porque a gente não aprendeu a conviver. E o governo só regula de duas formas. Ou não faz nada, ou proíbe. Não há organização. E por isso os nossos jovens músicos saem da cidade. E por isso Brasília não se desenvolve no teatro. E por isso Brasília é essa cidade seca e mal falada no país inteiro. Porque nós recebemos visitantes, e esses visitantes são expulsos daqui por uma legislação intolerante, por uma legislação que não regula, por uma legislação que nos prejudica. Nós temos um governo de esquerda, e eu não aceito desse governo que trate a cultura como nos tempos férreos da ditadura militar de extrema-direita no nosso país. Tem que tratar melhor o artista, tem que abrir espaço para o teatro de rua, tem que abrir espaço para o show do Tibone e dar opções para que eles façam o seu trabalho. Parabenizo o governador Agnello, que já expôs sua posição. Não vai fechar o Tibone coisa nenhuma. Vai organizar. É isso que nós esperamos. Que a nossa cidade, infelizmente, tem esse problema. É uma cidade que prefere dar fluidez nas entrequadras a deixar o jovem se divertir. Que prefere proibir o músico de cantar no barzinho a fazer fiscalização às 22 horas. Polícia para multar sempre tem. Para fiscalizar o bar nunca tem. Pois não, deputado Chico.
Bom, eu queria tão somente observar a oportunidade do discurso de Vossa Excelência, não apenas sobre essa casa histórica que é o Tibone, esse trabalho que é resultado de todo um processo cultural rico, que o Distrito Federal sempre viveu, e por isso deu tantos frutos ao Brasil inteiro e ao mundo. Mas, fundamentalmente, deputado Israel, para dizer que nós precisamos assumir, como pessoas públicas, uma responsabilidade. A ação política, ela exige de nós a contemporização de direitos. Não há direitos absolutos, deputado Gaciel Maia. É preciso que nós tenhamos em mente o direito de vizinhança, o silêncio sempre necessário, mas, de outro turno, não apenas o direito de trabalhar, a geração de emprego e renda, mas a recreação, a cultura que fez com que Brasília fosse esse celeiro nacional. De maneira que, sem contemporizar direitos, nós não vamos chegar a lugar bom. Ao contrário, nós vamos admitir absolutidades de direitos. Isso é muito ruim, não é muito ruim só para o Distrito Federal, só para Brasília. É muito ruim para a humanidade, uma humanidade sem símbolos. Nós temos que assumir esse debate com seriedade. Nós precisamos, nós enquanto parlamentares, nós enquanto governo, chamar a atenção do governo para assumir esse debate. De um lado, da cultura, de outro, do direito de vizinhança. Ou nós assumimos urgentemente para regulamentar, para abrir alternativas, ou nós vamos matar a cidade. Não é aqui a defesa, não é aqui a defesa, deputado Israel, da verdadeira prostituição urbana em que o Distrito Federal se imiscuiu em anos outros, em que se colocava a bandeira vermelha e vinha o verde e tirava, colocava a bandeira verde, vinha o azul e tirava, enfim, em que as pessoas estavam sob a batuta do favor. Não, nós queremos uma Brasília em que se respeite o vizinho, o silêncio, e em que floresça a cultura, como trabalhos como esse citado por Vossa Excelência do Tibone. Então, eu quero irmanar-me com Vossa Excelência na vossa preocupação e observar que nós, enquanto parlamentares, enquanto pessoas públicas e o governo, aqui observo ao administrador Messias, é preciso que encontremos o caminho do meio. Eu não gosto de caminhos que não assumam posição. Aqui é o caminho da prudência, é o caminho da contemporização de direitos.
Gostaria de uma parte, deputado Zé. Eu acho que Vossa Excelência é muito feliz em tratar desse assunto aqui. E esse problema do Tibone está muito ligado aos milhões que nós gastamos trazendo artistas caríssimos nos últimos anos aí para a Esplanada. Paga 400, 500 mil, 800 mil para o sujeito cantar uma hora, depois vai embora e o dinheiro some como fumaça. Cadê os centros culturais das cidades? Nós temos a Ceilândia, com 600 mil habitantes, maior do que muitas capitais do país. Não tem um cinema na Ceilândia, não tem culturas. Se um ceilandense quiser assistir um filme, vai ter que pegar o ônibus ou seu carro e sair da Ceilândia. Cadê os centros culturais e por que não essa dinheirama toda que foi gasta durante esses anos todos, não se cria os centros culturais e faz uma vez por mês, seja na Ceilândia, seja em São Sebastião, no Gama, o festival do melhor cantor, melhor dupla sertaneza, deputado Chico Leite, melhor grupo de forró. Vamos pegar esses milhões que são gastos aí com esses artistas famosos e vamos investir nos artistas de Brasília. Porque se tivesse um centro cultural aqui no plano piloto, nós não estaríamos tendo esse problema com o Tibone lá na Interquadra, que, por ser um sucesso e ser muito reprimido com a vinda do cantor Zé Ramalho, tá certo? Chegou a perturbar os moradores porque deu gente demais lá. Mas, deputado Chico, o governador Agnello é inteligente suficientemente para cessear esses gastos de milhões que nós fazemos com esses artistas famosos na esplanada, e começa a criar os centros culturais da cidade, começa a promover o artista da cidade, porque aqui nós sabemos que tem muito bons artistas, mas às vezes nascem, vivem e morrem sem ser revelados porque não têm oportunidade. Parabéns, deputado professor Israel, pelo seu pronunciamento hoje à tarde.
Deputado Washington, tem a parte.
Nobre deputado Israel, meu amigo, parabéns pela vossa colocação, pelo pronunciamento. Vossa Excelência é conhecedor de causa. Em Taguatinga, recentemente, foi inaugurado o Centro Cultural, que fica ali no Taguá Parque, belíssimo, moderno, eficaz. Mas não basta só em Taguatinga, é preciso levar todas as cidades satélites. Eu, particularmente, como filho de Brasília, cidadão de Brasília, sou totalmente contra os eventos que são realizados na Esplanada dos Ministérios. Eu acho que agora dá um basta. A Esplanada dos Ministérios é um cartão postal, e tem que ter belos jardins, é a porta de entrada da capital da República, é a porta de entrada do centro dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E concordo plenamente com Vossa Excelência, nós precisamos valorizar a Prata da Casa. Dar a oportunidade dos talentos, dos jovens, das pessoas que se preparam, que se qualificam, das pessoas que têm esse dom para a arte, têm esse dom para a cultura, têm o dom para a música, de crescer e prosperar. O artista de São Paulo tem que ficar em São Paulo. O artista do Rio de Janeiro tem que ficar no Rio de Janeiro. Chegou a hora da gente valorizar os nossos profissionais, os filhos dessa terra. Então, parabéns pelo vosso pronunciamento, conte com o nosso apoio.
Obrigado, deputado Washington. Então, nós precisamos promover em Brasília um repensar da nossa identidade como cidade. Somos uma cidade de trânsito muito fluido e somos psicóticos com isso. Nas entrequadras, nós não podemos ceder espaço à diversão, porque atrapalha o trânsito. Eu não vejo motivo para que a gente não contemporize o direito. Não é possível que, com tantos carros em algumas quadras, a polícia teme em multar os carros que ocupam uma das faixas, porque ninguém, a partir das 9 horas da noite, aceita transitar por uma faixa só. Que o carro ande mais devagar, mas que se submeta ao homem que anda a pé, ao pedestre, né? Porque nós precisamos ter lugares para aglomerar pessoas. E a convivência tem que ser regulada. É preciso estabelecer horários, é preciso estabelecer fiscalização. O Tibone tem feito um excelente trabalho. Eu faço um apelo para o Luiz Amorim, que vem para o debate, ele é o proprietário do Tibone. Brasília o tem como um grande herói, uma pessoa que há 13 anos tem feito esses eventos culturais na nossa cidade, tem nos enchido de orgulho. Biblioteca pública, os livros nos ônibus, tudo isso demonstra uma cidade civilizada, em perfeita sintonia com os avanços do tempo. Nós não podemos colocar isso a perder. Então, gente, vamos valorizar a nossa cultura, peço apoio aos colegas, como vi que estão sensíveis à causa, porque cultura gera uma cadeia produtiva, que gera emprego, que beneficia a cidade, e que faz de Brasília uma cidade mais bonita, mais feliz e mais receptiva. A capital do Brasil também tem coração. Um abraço, muito obrigado.
Ok, deputado Israel. Deputado Azendio, Vossa Excelência, faz uso da palavra? Então, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui alguns entendimentos que vêm sendo evoluídos a nível da Secretaria da Habitação e a Terracap. Como todos sabem, nós fizemos aqui o debate, a audiência pública da Lei 806, que refere-se à regularização das entidades sociais e religiosas, matéria essa que já o Ministério Público tem uma apreciação dela. Quero, deputada Gaciel, dizer que tivemos uma reunião com a Secretaria de Habitação, ex-parlamentares como o secretário Bispo Renato, o deputado federal Ronaldo, e depois partimos ontem para uma reunião na Terracap, onde fomos apreciar e debater critérios, a forma do edital, como é que seria. Eu quero dizer aos deputados, veja aqui o deputado Benedito Domingos, o deputado Rony, que inclusive foi mencionado ontem na reunião pela sua contribuição, pelo seu entendimento da matéria, e o deputado Washington Mesquita, pela sua forte ligação com a comunidade católica e outras lideranças que têm vínculo com a comunidade espírita, com a comunidade católica e evangélica, e também ao chamado setor que considerou-se excluído, que é os terreiros de Umbanda, de Candomblé, etc. A discussão foi bastante promissora, deputada Luzia de Paula, a senhora que participa das entidades sociais. E eu gostaria de convidar os deputados a integrarem esse debate. É um debate da mais alta relevância em Brasília, pelo contingente, pelo número de entidades que nós temos, templos religiosos que estão absolutamente à margem da legalidade. E deputado Agaciel, o senhor conhece e o deputado Chico Leite, como inclusive presidente da nossa CCJ, a relevância da 8.606, tanto do ponto de vista da aquisição por parte do Estado, como também por parte da venda de qualquer um dos seus bens, inclusive bens imóveis, e, portanto, adequar uma legislação para nós sanearmos esse processo em Brasília é uma conquista singular, singular, e não é uma matéria apenas deste governo. Esta matéria remete-se aos governos anteriores. E ontem, inclusive, o secretário Magela recuperou a contribuição tanto do governo Arruda quanto do governo Joaquim Roriz na perspectiva de regularização dessas áreas para templos e entidades sociais. Entretanto, a Lei 8.666 restringiu de maneira considerável, além do próprio entendimento do parte do Ministério Público. Portanto, essa matéria está avançando, a perspectiva é promissora para que no final do mês de junho possamos ter a primeira proposta de edital de licitação das áreas para as entidades sociais e religiosas. Isso é um avanço considerável, porque os patamares de preço não seguirão exatamente os patamares de mercados, mas a patamares mais acessíveis a essas instituições. Senhor presidente, essas considerações que eu trago à casa é porque eu sei que essa matéria ela é importante e ela mexe com cada um dos parlamentares, porque nós sabemos que parlamentares têm fortes vínculos com essas instituições. Pois não, deputado Agaciel.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui ao plenário e dizer que está na hora de acabar essa barganha política, esse sofrimento que tanto os pastores como os padres, tá certo? Como os fiéis sofrem com o problema da regularização dos templos, muitos deles, às vezes, com 20, 30 anos já funcionando. O governo precisa fazer o que os governos anteriores não tiveram a preocupação de regularizar. Não pode ficar um templo que tem uma finalidade social. É lógico, sempre que se fala em igreja, templos, sempre se fala em fé, mas tem uma função social muito importante. Muitos dos trabalhadores que passam o dia todo fora, e às vezes no final de semana, o único lugar que tem é o templo para ir, para orar, para cantar, para se divertir, é para levar seus filhos, jovens, que ao invés de ir para a rua, para se vir de vitrine, para marginalidade, para droga, estão exatamente nesses templos, criando uma formação religiosa, tá certo? Que é a base familiar, e não pode esse pessoal continuar sofrendo e se vindo de moeda de troca, inclusive política. Sempre aparece em época de eleição o pessoal prometendo, fazendo isso, dizendo que vai fazer proteção, que vai, e tem que acabar com isso, deputado Vasnir. Nós temos que regularizar de uma vez por todas o problema dos templos em Brasília e das igrejas.
Não pode essas pessoas que praticam o bem ficar sobressaltados e sendo ameaçados, serem fechados. Se alguma coisa tem que ser fechada, tá certo? São outras instituições, não são os templos. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência por trazer esse assunto e dizer que como parlamentar, eu estou às ordens não só para discutir, mas como também votar favorável, tá certo? A uma regularização desse assunto que é premente, é necessário e é urgente, tá certo? Então, eu quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência e me colocar à disposição, porque, inclusive, adiantando, eu sou favorável à regularização, o quanto antes, melhor.
Eu quero só encerrar essa parte, deputada Gaciel, dizer para os colegas deputados se realmente debruçar nessa proposta que vai nascer, que é um edital específico para as comunidades de natureza religiosa e sociais, para que Brasília saia desse cenário tão desabonador, tão entristecedor, como a Vossa Excelência pontuou muito bem. É o mínimo que o Estado pode apoiar essas instituições que têm um trabalho dentro da comunidade. A gente precisa ser um pouco mais solidário a essas instituições. E eu quero ainda, por último, não sei se o deputado Washington Mesquita...
De uma deputado, parte, por gentileza, pois não, deputado. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo tema, pela postura e pela condução, não só do debate, mas a condução dos trabalhos, por estar à frente dessa necessidade da regularização, dessa necessidade da gente normatizar os templos religiosos. E é preciso dar esse presente não só para os pastores, para os sacerdotes, para Brasília, vamos dar esse presente para o reino de Deus. Porque se fala em tanto regularização, é o condomínio tal, é aquele aglomerado de pessoas ali, mas acho que em primeiro lugar temos que dar esse caráter, essa indignidade para a casa de Deus. É um sofrimento que nós católicos já passamos há vários anos, porque os padres não têm o direito, assistido pela lei, não têm o direito permitido pelo Estado de construir, de expandir, principalmente levar à sociedade as obras sociais e a prática da atividade religiosa. Então, esse trabalho já começou a ser feito no governo anterior, e aqui eu quero ressaltar o pastor Antônio Nascimento, fez um trabalho belíssimo junto comigo na assessoria católica, eu e ele na assessoria...
Inclusive, ele estava ontem lá, deputado.
Na assessoria evangélica, já temos levantamentos, já temos todo o relatório. Parabenizar também ao pessoal da Terra Cap, que sempre nos recebeu muito bem, nos forneceu todos os documentos, nos deu o direcionamento, fizemos um mapeamento. Então, acho que o tema é o momento é oportuno, deputado. E eu estarei junto com o senhor, não só no debate, mas no aprofundamento dessa questão, para que a gente possa encarar de urgência, realmente, dar esse presente para o reino de Deus.
A audiência ontem foi em torno de 50 líderes, e realmente a proposta desse edital é em torno de 40 imóveis para serem os primeiros a testarem esse modelo de edital para as entidades. Senhor presidente, ainda quero registrar nessa tribuna que na última sexta-feira, no horário vespertino, tivemos um encontro aqui, enquanto liderança de governo, para debater sobre a atual crise dos conselhos tutelares. Deputada Luzia de Paula, é desnecessário afirmar para os colegas do papel relevante que esses conselhos têm e na defesa das nossas crianças e adolescentes. Este é um trabalho extremamente rico e que deve merecer por parte do governo Agnello Queiroz total e absoluta atenção. Naquela ocasião esteve o secretário da Criança, como também esteve a secretária adjunta do Planejamento para debater, seja matéria de orçamento, seja matéria de pessoal para os conselhos tutelares. Portanto, tivemos por volta de aproximadamente uns 35 conselheiros tutelares, foi uma boa representação para o debate, a matéria está evoluindo e nós esperamos em breve ter uma audiência coletiva do governo com esses representantes para melhor debater o assunto. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok. Cerrado o comunicado de líderes. Do início do comunicado de parlamentares. Antes eu questiono os parlamentares se os parlamentares querem fazer uso da palavra ou se nós entramos já na propriamente na ordem do dia. Se todos os parlamentares concordarem, nós entramos no processo de votação. Deputado Washington.
Gostaria de fazer uso da palavra, por gentileza.
Ok. Então, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. Do início do comunicado de parlamentares, deputado Washington, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes. No dia de hoje eu trouxe a esta casa um debate relevante, na qual o meu nobre amigo parlamentar, HCL, esteve presente, onde nós tivemos aqui um representante do Ministério da Educação, onde nós tivemos aqui representante dos nutricionistas, vários diretores de escolas, vários alunos aqui presentes e vários conselhos no que tange a merenda escolar do Distrito Federal. Foi um debate muito profícuo, onde eu tenho certeza que resultados positivos sairão, onde eu tenho certeza que os nossos filhos, os alunos da rede pública do Distrito Federal, a partir do segundo semestre, terão uma merenda escolar saudável. E aí, deputado Joy Valle, nós temos que aprofundar o tema, levar a agricultura familiar diretamente para dentro das escolas, porque recurso existe para isso. E parece que no momento está sendo investido R$1,5 milhão de reais. O FNDE orienta que seja investido em torno de 30% dos recursos destinados para investimento na área educacional. Então, isso aí vai passar, com certeza, os 10 milhões de reais, onde vai levar alimentos saudáveis para a mesa, para os nossos alunos. Mas o que me estranha, diante de um debate relevante, diante de uma causa nobre e justa, onde eu, como pai, como parlamentar, ouvi o relato de vários diretores, vários alunos, e alunos aqui pediram, deputado Joy Valle, encarecidamente, nós não aguentamos mais aquela carne moída, embalada, enlatada. Nós não aguentamos mais aquele feijão também embalado. Nós não aguentamos mais aquela seleta que é horrível e tem um cheiro terrível, porque eu, a deputada Liliane, deputada Eliana e deputada Celinas, fomos na escola classe lá do Grande do Torto, verificar em loco e tentar experimentar em loco também, e eu particularmente não consegui comer aqueles alimentos, absorver aqueles alimentos. O suco é de péssima qualidade. E nas escolas do Distrito Federal, deputada Rejane, tem um biscoito que é apelidado por chulezinho. O apelido é porque simplesmente o cheiro é horrível. A criança não consegue comer. Várias crianças relataram aqui no dia de ontem que chegam na escola sem o café da manhã e muitas vão para a escola porque os pais não têm condições de dar a alimentação que elas necessitam para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e, principalmente, para a sua capacitação intelectual. Então, o debate foi muito profundo, foi enriquecedor. Deputada Rejane, da minha parte, não é questão de perseguição. Da minha parte, quando eu me dirijo à secretária de Educação, Regina Vinhais, é porque eu, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, pela relevância deste tema e pela responsabilidade que eu tenho, como Vossa Excelência tem, todos os membros dessa comissão e este parlamento, nós sentimos mais uma vez a sua ausência injustificável. Nem o secretário adjunto esteve presente nessa audiência pública. Então, simplesmente, ela não tem compromisso com a educação do Distrito Federal, não tem compromisso com o contribuinte, não tem compromisso com os alunos, não tem compromisso também com esse governo. E eu espero que o governador Agnelli tome uma posição urgente. É necessário que ele tire a senhora desse cargo, porque ela não sai do seu gabinete para ir em loco verificar a questão das escolas. E ontem, no dia de ontem, eu perguntei para os diretores, quantos de vocês receberam a presença, a visita da secretária de Educação, Regina Vinhais? Alguns deles nem conhecem por jornal nem por televisão, que nem para a imprensa ela se apresenta. Então é triste, é lamentável essa atitude de uma secretária, de uma gestora pública, onde tem uma responsabilidade muito grande. Era preciso que ela estivesse aqui para ver as crianças chorando. Era preciso que ela estivesse aqui para ver as crianças clamando por uma alimentação saudável e para que fosse dada a elas o respeito e a dignidade que elas merecem. Eu não vou me calar. Não vou me inquietar, entendeu? Enquanto eu não ver o governador tomar uma postura em relação à secretária. Se realmente ela quer trabalhar, se ela quer assumir a sua pasta, se ela quer assumir o orçamento do Fundo Constitucional DF, que é de 26% dos 8 bilhões que chega em Brasília, que ela vá para as escolas, vá ouvir os diretores, vá debater com o sindicato, vá ouvir os alunos, mas que ela não fique inerte no seu gabinete, sem tomar nenhuma posição e sem nada fazer. Queria também colocar aqui o senhor presidente, deputado Patrício, a todos os parlamentares aqui, esse fato nós estamos vivendo diante da sociedade de Brasília. A questão do transporte público do Distrito Federal. É muito triste e lamentável esse momento que nós estamos passando, onde vários pais de família, cidadãos, trabalhadores, chegam na parada querendo pegar o seu ônibus para cumprir a sua jornada de trabalho, defender o seu dinheiro, o seu direito, ganhar o seu pão de cada dia e não pode ir, porque 30% da frota do governo do Distrito Federal está parada. Quero parabenizar pela abertura da licitação, onde nós teremos 1.200 novos ônibus, e eu espero que esses ônibus não venham das empresas que comandam o sistema de transporte público do Distrito Federal, que elas possam vir de São Paulo, possam vir do Paraná, possam vir de Minas Gerais, porque os empresários eles não têm responsabilidade com a capital da República. Eles não têm responsabilidade com o nosso Estado e não têm responsabilidade com o cidadão e com os contribuintes do Brasília. Então é preciso que o governo se posicione, que tome uma ação emergencial, urgente, chamando para o diálogo, mas que possa ter uma ação concreta para que essa greve não venha a ser instalada. É o que eu tinha a proferir. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Austin. Mais algum parlamentar quer fazer uso da palavra? Comunicado de parlamentares? Deputado Agaciel.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, apenas um comunicado visando a uniformização de informações sobre o projeto de lei orçamentária, o 336/2011, informo que no dia 26 de maio, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças votou o parecer preliminar. E no momento, estamos recebendo emendas que devem ser apresentadas à COF até às 18 horas do dia 9, nesta quinta-feira. Após publicações das emendas no Diário da Câmara Legislativa, faremos uma reunião da COF no dia 16 de junho, na quinta-feira da próxima semana, para votarmos o parecer geral, que deverá ser encaminhado ao plenário desta casa para apreciação e votação em primeiro e segundo turno. Todas as informações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias podem ser obtidas consultando a página da COF na internet da Câmara Legislativa. Informo aos parlamentares que desejarem fazer emendas a créditos adicionais que façam no PL 359 de 2011, de autoria do Poder Executivo. As emendas deverão ser realizadas no sistema de emenda a crédito disponível na página da COF na internet desta Câmara Legislativa. Solicito ainda aos parlamentares que não cadastraram os seus assessores no sistema de emenda a crédito, que o façam o mais rápido possível. E se tiverem qualquer dúvida, para procurar o secretário da comissão, o Getúlio, tá certo? No primeiro andar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Agaciel. Depois de encerrado o comunicado de parlamentares, entramos na ordem do dia, solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer a chamada do primeiro item de pauta.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 1633 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a composição, organização e competências do Conselho de Saúde do Distrito Federal, dos Conselheiros Regionais de Saúde.
Ok. A matéria não tem relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Solicito ao deputado Chico Leite que possa proferir o relatório. Projeto de Lei 1633, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a composição, organização e competências do Conselho de Saúde do Distrito Federal e dos Conselhos Regionais de Saúde. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
É um projeto que foi discutido no Colégio de Líderes, senhor presidente?
Foi, o veto foi discutido no Colégio de Líderes.
É veto?
O veto foi, deputado. Nós temos uma proposta,
são dois vetos, Rony, que estão discutidos, vamos seguir a ordem normal. Discutir os dois vetos, derrubar ou manter, de acordo com o plenário e depois nos projetos.
Tá certo,
ok? Deputado Wazir de Rui.
Senhor presidente, senhores deputados, eu peço atenção
é que o governo está encaminhando um novo projeto de conselho, conselho da saúde. É, ocorre que, se nós acolhermos o veto na sua inteireza, nós não teremos condições de apreciar a matéria. E aí eu gostaria, deputado Chico Leite, que nós temos uma proposta aqui de derrubada de alguns vetos e manutenção de outros, se os colegas concordarem, é, porque eu creio que isso valoriza a casa, porque a atual legislatura é que vai apreciar e legislar sobre matéria de conselho de saúde.
Para esclarecer, a derrubada de alguns itens e a manutenção de alguns itens, outros itens. Aí teria que fazer o destaque, nosso líder.
Eu tenho aqui os destaques. A hora que for possível, eu farei. É.
Bom, eu, presidente, eu ia fazer a mesma questão de ordem do nobre líder do governo, deputado Wagner de Rory. Não, muito bom que Vossa Excelência tenha feito essa observação. Porque nós estamos aguardando um processo de entendimento com os conselhos de saúde, com o governo, um projeto específico pelo qual nós lutamos já há anos, há muitos anos. Né? De maneira que alguma cautela com a informação de Sua Excelência o líder do governo, deputado Vazni, para orientar os colegas e as colegas, com certeza serão favoráveis a esse novo projeto, que se adequa à vontade dos conselhos de saúde. Bom, presidente, com a mensagem número 24, 2011, Sua Excelência, o governador, comunicou ao presidente dessa casa que vetava o projeto de lei número 1673/2010. Na hipótese, presidente, pelo que estou procedendo à leitura de relatório do deputado Joy Valle, foi o relator do veto, peço a Sua Excelência permissão, por entender haver inconstitucionalidades formal e material com fulcro nos artigos 71, parágrafo 1º, inciso 1º, inciso 4º, inciso 5º, artigo 72, inciso 1º, e 100, incisos 6º, 9º e 10º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em particular, no tocante ao problema da iniciativa, de vez que a iniciativa, na hipótese, é do chefe do Poder Executivo, conforme o já aludido artigo 71, parágrafo 1º da Lei Orgânica. Do ponto de vista do vício material, Sua Excelência, naquela mensagem, informou que, aspas, o plano plurianual de 2011 não contemplou o aumento de despesa e a criação de quadro e pessoal para atender o Conselho de Saúde do Distrito Federal, que impediria a execução da norma legal. Quero dizer, presidente, o veto incidiu sobre emendas que eram de parlamentares e que impunham ao Executivo obrigações, o que é vedado, daí porque o projeto aludido pelo líder Vazni, o que é vedado ao parlamentar e, por isso, a necessidade de um projeto de iniciativa do Poder Executivo. Presidente, era o que tinha relatado.
Ok, obrigado, deputado Chico Leite. Feito o relatório em discussão, o veto total, não havendo que discutir, em votação. Deputado Vazni.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a atenção dos senhores parlamentares, que eu gostaria de fazer a leitura dos artigos que
só
são...
Só um instantinho, deputado Osnildo. Quando entrou na votação, o secretário vai chamar os...
Vai ser artigo a artigo?
Não, na verdade foi pela orientação do governo, da liderança do governo, inclusive, são dois blocos. Um que é pela manutenção, certo. Uma parte, tá. A outra que é pela derrubada. Aí o deputado então, Cristiano vai chamar e Vossa Excelência orienta como que é a votação pela liderança do governo.
Desculpa.
Ok. Informando que foram destacados, que são esses que Vossa Excelência colocou, para a votação em separado, vários dispositivos que solicita o secretário que faça a leitura. A leitura feita agora, aí Vossa Excelência pode encaminhar, viu, deputado Vazni, assim que o deputado Cristiano Araújo fizer a leitura.
Então vamos lá. Artigo 1º e parágrafo único. Artigo 3º e parágrafo único. Artigo 4º, parágrafo único, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 9º, artigo 10º, 11º e único, 12º, 13º, artigo 14º, artigo 15º, artigo 16º e artigo 17º. inciso 1 do artigo 17, inciso 3 do artigo 17, inciso 8 do artigo 17, inciso 8... inciso 7 do artigo 17, inciso 8 do artigo 17, inciso 13 do artigo 17, inciso 17 do artigo 17, inciso 19 do artigo 17, inciso 22 do artigo 17, inciso 24 do artigo 17, inciso 25 do artigo 17, inciso 28 do artigo 17, inciso 29 do artigo 17, parágrafo 3º do artigo 17, parágrafo 4º do artigo 17, parágrafo 5º do artigo 17, parágrafo 6º do artigo 17, parágrafo 7º do artigo 17, parágrafo 8º do artigo 17, artigo 19 e artigo 20. Como vota o deputado Gaciel Maia? Não, desculpa. Só um minutinho. Ação do item 1, deputado Gaciel. O líder do governo vai encaminhar a votação.
Ok, deputado Osni, para encaminhamento.
Senhor presidente, o encaminhamento nosso é pela derrubada desses respectivos vetos para que nós tenhamos condições de apreciar o projeto encaminhado sobre a matéria.
Ok, a orientação da liderança do governo é pela derrubada. Em votação, os vetos parciais destacados pelo líder do governo, que foram lidos pelo secretário deputado Cristiano. Solicito deputado Cristiano Araújo que possa fazer chamadas parlamentares.
Deputada Gaciel Maia. Derrubado do veto, então é sim ao... sim ao veto, né? Sim. Não, não. Então, deputado Gaciel, vota não. Alô, alô, alô. Alô?
Tá saindo aí.
Tá saindo ruim. Alô, tá. Então, não. É sim ou é não?
Não, não.
Que é o deputado que votar sim é pela manutenção. Os deputados que votarem não pela derrubada. A orientação da liderança do governo do Colégio de Líderes é pela derrubada. Voto não.
Não. Então, não. Deputado Ailton Gomes. Não. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputada Celina Leão. Sim. Sim ou não? Não. Deputado Chico Leite, não.
Não.
Deputado Chico Vigilante, não. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, não. Deputado Doutor Michel,
não.
Não. Deputado Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garland. Deputado Evandro Garland, ausente. Deputado Joy Vale. Deputado Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Não. Deputada Luzia de Paula. Não. Deputado Olair Francisco. Sim ou não? Chapa Branca. Não. Deputado Professor Israel. Não. Deputado Rádio Massu.
Não.
Não. Deputada Regiane Pitanga. Não. Deputado Rony Nemer. Não. Deputado Austin Mesquita. Não. Deputado Aziz Rory. Não. Deputado Edson Luiz. Não. Deputado Patrício. Não.
Com 20 votos não e 4 ausências, fica mantido o veto, ficam derrubados os vetos destacados ao projeto de lei 1633/2010. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça a leitura dos destaques dos vetos. Vetos restantes. Assim apreciados, e no acordo de liderança, só para lembrar os deputados, foi feito o acordo no Colégio de Líderes pela manutenção. Voto sim.
Os vetos aos dispositivos abaixo não receberam destaque. Artigo 2º, artigo 8º, parágrafo 1º e 2º do artigo 16, incisos 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, pode falar, 18, 20, 21, 23, 26, 27, e parágrafos 1º, 2º, 9º e 10º do artigo 17. E artigo 18.
Em discussão, novamente que a gente surgiu em processo de votação. Solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer as chamadas parlamentares. Antes, porém, orientação pela liderança do governo, deputado Asni de Rouve.
Senhor presidente, eu peço aos colegas deputados que mantenham esses vetos, porque aí estaremos em condições de apreciar a matéria a qual foi encaminhado o projeto recente pelo governo.
Ok, deputado Asni de Rouve. Solicito o deputado Ailton Gomes que possa fazer as chamadas parlamentares presentes para a votação.
Deputada Gaciel Maia.
O bloco em discussão aí, o bloco. A votação, por favor. Voto sim, pela manutenção.
Deputada Gaciel Maia, voto sim. Deputada Ailton Gomes, voto sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputada Lucerina Leão. Sim ou não? Sim. Deputada Lucerina Leão, sim. Deputado Chico Leite.
Sim.
Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel. Sim. Sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Sim. Deputada Eliana Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí Francisco, sim. Deputado professor Israel Batista, sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Rejane Pitanga, sim. Deputado Ronen Neme, sim. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Asni de Rouve, sim. Deputado Hélito Luiz, sim. Deputado Patrício, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim.
Com 21, sim, 3 ausências, fica mantido o veto aos destaques ao projeto de lei 1633 de 2010. Solicito deputado Ailton Gomes que faça a chamada do próximo item de pauta. Item de número 2. Ao tempo que passa a presidência, deputado Raad Massu.
Item 2. Apreciação do veto total do projeto de lei número 623 de 2007, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de iluminação de emergência nas edificações que mencione e dá outras providências. O relator é o deputado Chico Leite.
A matéria não tem relatório da CCJ. Solicito à CCJ que faça o relatório do veto.
Presidente, o relatório do veto
ao projeto de lei 623/2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de iluminação de emergência nas edificações que menciona e da outras providências. O Poder Executivo, presidente, mandou mensagem a essa casa, é a mensagem número 77/2011, do gabinete do seu governador, observando que opôs-se ao projeto em debate, porque, a despeito do propósito do ilustre parlamentar propositor, certo que o projeto de lei, quanto aos seus aspectos jurídicos, administrativos e políticos, não merecia ser acolhido por quanto contrário ao interesse público. A matéria já se encontra normatizada e regulamentada pelo decreto número 21.361, de 20 de julho de 2000, o qual aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal, que, em aspas, memorial descritivo, iluminação de emergência, fecha aspas, atende a todas as especificidades da NBR 10.898/199 ABNT. Soma-se a isso o fato de que todas as rotinas e processos das administrações regionais já estão estabelecidas de acordo com as normas existentes e estão em consonância com as finalidades do Regulamento da Segurança contra o Incêndio e Pânico do Distrito Federal. Dessa forma, exercendo a competência exclusiva de juízo político, de ausência de conveniência e oportunidade administrativa, além da falta de interesse público, é que Sua Excelência opôs o veto em consideração. Era o que tinha a relatar, presidente.
Em discussão, o veto total. O veto total, não havendo quem queira discutir, em votação. Solicito ao líder do governo que oriente a bancada e os demais líderes para a votação. Deputado Asni.
Alô. Senhor presidente, a nossa posição e acertada no colégio de líderes é pela manutenção do veto. PL 623, desculpa.
Tá, em discussão, os deputados que, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que desejarem manter o veto, votam sim. E os que rejeitam, votam não. Solicito ao secretário de Oivale que faça a chamada da votação.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite,
sim.
Sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, deputado Cristiano Araújo. Deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel. Deputado Helena Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joivale, sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Alair Francisco. Sim. Deputado professor Israel, sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputada Regiane Pitanga, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Vasni Derruri, sim. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Patrício,
por 17 votos sim, 7 ausências, o veto do projeto de lei número 623 de 2007 foi mantido. Houve acordo para a votação do próximo item da pauta? Pois não, presidente. Deputado Chico Leite, questão de ordem. Chico Vigilante.
Senhor presidente, a questão de ordem é tão importante que eu fiz questão de vir aqui à tribuna.
Pois não.
Nós temos um compromisso, é um compromisso desta casa e um compromisso da maioria absoluta dos parlamentares desta casa, da votação do nosso projeto de lei que derruba um artigo que tem numa lei, que é a lei de outorga no Distrito Federal, que nunca deveria ter existido, e tá lá, e portanto ele derruba. Nós temos um compromisso na votação desse projeto no dia de hoje. E agora, deputado Rony Neme, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou muito mais feliz, porque agora a gente conta realmente com a maioria da casa. O nosso bloco, os 6 deputados estão fechados. Deputado Doivale, né? E o bloco político-parlamentar que ele representa está fechado na votação. Deputado Washington Mesquita, que é um homem de palavra, está fechado com a votação. E o bloco representado pelo deputado Rony Neme, que são 6 deputados, não é isso? 6 deputados, tanto 6 do PT e PRB, mais 6 de Vossa Excelência, 12, mais 4, 16, não é isso? Portanto, nós temos garantido deputado Israel, deputado Joi, deputado Cláudio Abrantes e deputado... Sim, estou falando para o Dida. Só que nós tivemos um pequeno problema, e é importante a gente falar para a imprensa que está aqui presente. Tem uma emenda apresentada pela deputada Eliana Pedrosa e que o bloco representado pelo deputado, nosso deputado Rony Neme, eles não concordam. Eu acho que eles estão certos. Nós também já não concordamos mais. Portanto, nós estamos assumindo um compromisso com essa casa e com a sociedade de Brasília que nós vamos votar, independente de qualquer coisa, o projeto na próxima terça-feira, às 15 horas, aqui nessa casa. E aí é o compromisso de 16 deputados que fecharam o posicionamento aqui. 16 deputados fecharam o posicionamento, não existe mais nenhuma dúvida, e na terça-feira a gente vota. Eu quero, inclusive, até num gesto de deferência e de carinho ao bloco representado pelo deputado Rony Neme, passar a palavra para Vossa Excelência. Creio que depois o deputado Joivale irá falar também do nosso compromisso. E na terça-feira a gente vota. Quero dizer que até o momento, o único deputado que vai se abster, e a gente gosta de fazer as coisas da maneira mais transparente possível, e ele, por motivos óbvios, é o deputado Benedito Domingos. Eu compreendo a abstenção de Vossa Excelência. Vossa Excelência pode ter certeza que eu continuo tendo o mesmo respeito por Vossa Excelência. Que o deputado Benedito Domingos estava no exercício de governador quando foi sancionada a lei. E ele me pediu agora para que ele pudesse se abster. Eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência. Portanto, eu passo ao deputado, Vossa Excelência está chegando agora, estava sob a presidência do deputado Joi, ou melhor, do deputado Maad. Nós estamos assumindo um compromisso dos blocos, 16 deputados, de votar a nossa lei na terça-feira. E o deputado...
Ok, deputado Chico Vigilante, só para deixar claro que não estou chegando agora. Não, eu estava presidindo a sessão, dei uma saída de um minuto e retornei para presidir novamente.
Até porque, como eu tenho o compromisso de Vossa Excelência e o empenho para votar o meu projeto...
Para que vote e aprove o projeto dos postos combustíveis.
Vossa Excelência não iria se afastar de
claro,
jeito
com
nenhum.
Certeza. Até para votar e ser solidário a Vossa Excelência,
até
como
porque,
nós fizemos.
Até porque é bom que se diga aqui, eu queria até pedir, se for possível, a imprensa é livre para escrever, mas eu quero dizer que Vossa Excelência se deslocou do Rio de Janeiro hoje, mesmo sabendo... da necessidade lá, Vossa Excelência, vem aqui em função desse projeto.
Desse projeto e da votação no plenário da Câmara. Questão de ordem, deputado. Vossa Excelência concluiu?
Concluí.
Ok, deputado Chico Vigilante, obrigado. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Em nome do nosso bloco também, eu gostaria de assumir esse compromisso. E, efetivamente, hoje há um dispositivo no projeto, como está sendo apresentado, que limita o preço cobrado pelos novos postos de gasolina, que é uma coisa que a gente não concorda, por isso a gente pediu para o deputado Chico Vigilante, que o nosso bloco quer estudar melhor, para a gente conversar. E, efetivamente, semana que vem estamos aptos a votar e analisar todas as emendas. Eu vou pedir à minha assessoria que pegue todas as emendas apresentadas, pedir ao deputado Chico Vigilante, se puder nos passar, para que nós, na nossa reunião de bloco, a gente possa discutir e chegar pronto para essa votação semana que vem. Obrigado.
Eu quero, questão de ordem, senhor presidente, também. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Eu também quero seguir a linha do deputado Rony Neme. Eu acho que esse projeto dos combustíveis teria que dar mais uma avaliada, porque tem um dos pontos deles que a gente tá divergindo, não conseguimos ainda entrar num consenso. Então, eu pediria a Vossa Excelência também e faria um apelo ao propositor para retirar da pauta de hoje.
Ok, foi feito o acordo, então. Os líderes concordam? Ok, então nós vamos retirar esse projeto da ordem do dia, ok? Na próxima terça-feira, nós o incluiremos para que seja apreciado em plenário após uma maior discussão em função disso. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado item de número 6.
Presidente, questão de ordem.
Só lembrando ao plenário dos deputados que o item 3 e 4 foram retirados por solicitação, inclusive, dos autores. Item de número 6.
Presidente, questão de ordem.
Discussão e votação em primeiro turno, presidente, número 398 de 2007. De autoria do deputado Cristiano Araújo, que define critérios para o apoio e incentivo à participação de entes privados na conservação, manutenção e recuperação de logradouros do Distrito Federal a outras providências.
A audiência é quinta-feira.
A matéria de tramitação concluída, portanto, em discussão em primeiro turno. A votação será pelo processo simbólico. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do próximo item de pauta, item de número 7. Questão de ordem, deputado
Zinho de Rui. Rápido registro. Eu quero cumprimentar o autor da matéria e ele procura catalisar a contribuição da comunidade na preservação e manutenção e recuperação dos logradouros. Eu creio que isso é uma matéria extremamente positiva, além de fortalecer os laços comunitários e as relações dentro da própria comunidade. Parabéns, deputado autor do PL 398.
Ok, deputado Osindio.
A gente tira foto, passa tudo para outro para ficar tranquilo. Vai, inclusive, jornalista. Vai.
Ok. Solicito, deputado Cristiano Araújo, faça a leitura do item de número 7.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Wellington.
Se dá Vossa Excelência, inversão de pauta do item número 15. Votar primeiro, se possível.
Ok, solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do item de número 7. Só dizer para os deputados, não vamos seguir uma ordem normal, porque a gente segue a ordem dos projetos de todos os parlamentares. Se nós ficarmos invertendo, a gente acaba criando uma situação depois, acaba até esvaziando o plenário. Então, vamos fazer votação ordem, item a item, para que todos os parlamentares tenham seus projetos aprovados.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 865 de 2008. Autoria do deputado Rony Neme, que altera o artigo 2º da Lei 3.896, 17 de julho 2006, que estabelece penalidades para comercialização de produtos pirateados no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
A matéria tem tramitação concluída. Portanto, em discussão em primeiro turno. Não havendo o que quer discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado item de número 8.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1722 de 2010. De autoria do deputado Ailton Gomes, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a festa do Pimentão da Taquara, na região administrativa de Planaltina, RA 6.
Ok, a matéria tem tramitação concluída. Em discussão. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, mas como estão. Contrários se manifestam. Só lembrando aos parlamentares que nós estamos no processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado item de número 9. Solicito silêncio no plenário, por favor. Nós estamos em processo de votação.
Item de número 9, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 25 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale, que dispõe sobre a instituição do programa que especifica.
A matéria tem tramitação concluída, portanto, em discussão, em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares, solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado item de número 10.
Item de número 10, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 44 de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre a suspensão de fornecimento de serviços públicos nos casos que menciona.
A matéria de tramitação concluída, portanto, em discussão em primeiro turno. A votação será pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado o próximo item de pauta.
Item de número 12, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 55 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela lei número 866 de 21 de junho de 93.
A matéria da tramitação concluída, portanto, discussão em primeiro turno. Momento que eles discutir em processo de votação. Votação em primeiro turno. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado o próximo item de pauta.
Item de número 3. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 124 de 2007. Autoria do deputado Benício Travares, que cria a Comissão de Acessibilidade Local em todas as regiões administrativas do Distrito Federal.
A matéria tem tramitação concluída, portanto, discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça chamado próximo item de pauta.
Item de número 14, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 125 de 2011, de autoria do deputado Gaciel Maia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de gratuidade nos estacionamentos nos casos que menciona e da outras providências.
A matéria de tramitação concluída. Em discussão. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado próximo item de pauta.
Questão de ordem.
Item de número 16. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 174 de 2011. De autoria do deputado professor Israel, que estabelece a obrigatoriedade da Secretaria de Estado de Educação informar quando da nomeação do professor substituto no Diário Oficial do Distrito Federal e o nome completo e a matrícula do professor efetivo, hora substituída da outras providências.
Ok, assim que terminar a votação, eu dou questão de ordem, Vossa Excelência, tá, deputada Celina Leão? Em discussão, a matéria tem tramitação concluída, portanto, em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, Foi pulado da pauta o item de número 11, que eu creio que é um projeto muito polêmico, porque é o projeto do desconto do IPVA. Projeto número, item 11. O item 11. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, se não há acordo por parte do governo para entendimento, para aprovação do projeto do IPVA, que é um projeto importante, até porque ele foi pulado da sequência, eu acredito que peço a Vossa Excelência para que a gente coloque o projeto do IPVA também na terça-feira, para que a gente consiga construir um acordo, que eu acredito que a população de Brasília está aguardando, sim, o desconto do IPVA.
Ok, deputado Serena Leão. Na verdade, na leitura dos projetos aqui, foram pulados o item 11 e o item 15. O 11, que é de autoria de Vossa Excelência, e o 15, que é de autoria do deputado Wellington Luiz. Então, de Vossa Excelência, como Vossa Excelência fez a questão de ordem, defira a questão de ordem, fica incluído na ordem do dia da próxima terça-feira, junto com o projeto também do deputado Chico Vigilante, que é dos postos de gasolina, e aí dá tempo suficiente para que os parlamentares e os líderes dos blocos possam construir um acordo para a votação.
Presidente.
Okay? Obrigada, presidente.
Solicito, deputado Cristiano Araújo, então, que faça a leitura do item de número 15, discussão, que é de autoria do deputado
Wellington
Luiz.
Só para ter discussão o esclarecimento,
votação
presidente.
Em primeiro turno do projeto de lei número 159 de 2011, de autoria do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a inclusão do exame que especifica na coleta de sangue de doadores voluntários.
Ok, a matéria teve a tramitação concluída. Portanto, em discussão em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, é só para efeito esclarecimento. Então, ficam com certeza para terça-feira. O item de número 3... O item de número 3, que é o projeto de resolução número 82, que é de nossa autoria, que se refere aos critérios para indicação e concessão dos títulos de cidadão honorário e de cidadão benemérito de Brasília. O de número 4, que é o que se refere ao deputado, ao projeto da Lavra do deputado Chico Vigilante, que ele mencionou. E o de número 11, que é o relativo ao IPVA da Lava, deputada Celina Leão. Só para deixar claro que esses três, então, já constam automaticamente da pauta de terça-feira. Obrigado, presidente.
Ok, deputado Chico Leite, acata a questão de ordem de Vossa Excelência, inclui na ordem do dia para a próxima terça-feira os itens de número 3, 4
e 11.
E 11. 3, 4, 5 e 11.
Ao 5.
3, 4, 5 e 11. 3, 4, 5 e 11.
Bem. É verdade. Eu tinha me olvidado do número 5, presidente. É porque na pauta está realmente o número 5.
Ok. Tem... Retificando. Vossa Excelência pediu 3?
Na verdade, é o 3, o 5
e o 11.
E o 11.
Ok. Então, retificando, definindo a questão de ordem, Vossa Excelência, o de número 3, 5 e 11 ficam para a ordem do dia da próxima terça-feira. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça chamado item de número 17.
Item número 17. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 180 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que estabelece procedimento a ser adotado por fornecedores de bens e serviços e da outras providências.
A matéria teve tramitação concluída, portanto, em discussão em primeiro turno. Primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação em primeiro turno, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam ou permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo, que faça chamado item de número 18.
Item de número 18, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 231 de 2011, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a instalação de redes de proteção ou equipamento similar nos novos edifícios verticais no âmbito do Distrito Federal.
Ok, a matéria teve tramitação concluída. Portanto, discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. A votação será pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça a chamada do item de número 19. No entanto, passo a presidência ao deputado... Passo a presidência ao deputado Cristiano Araújo, já que o projeto é de minha autoria, para que fosse feita a votação.
Bom, peço ao secretário que chame o item de número 19.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 875 de 2008, autoria do deputado Patrício, que, aspas, determina a fixação de placas informativas às margens de todo o Lago Paranoá, fecha aspas. Presidente, esse é o projeto.
Ok, a matéria tem tramitação concluída, portanto, em discussão em primeiro turno. A votação será em processo simbólico. Os deputados que aprovam a ordenança como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com a presença de 19 senhores e senhoras deputadas. Devolvo a presença ao presidente, deputado Patrício.
Assuma a presidência, solicito o deputado Cristiano Araújo, que faça chamado do próximo item de pauta.
Item de número 20, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 40 de 2011, de autoria do deputado Rádio Massu, que fica proibido o uso de telefone celular, rádios, transmissores, palmtops, notebooks e similares em agências bancárias ou instituições financeiras no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Ok, a matéria estava concluída, no entanto, ela recebeu uma emenda. Conforme artigos 175 e 176 do Regimento Interno, declaro prejudicada a emenda do relator da CCJ ao projeto de lei número 40 de 2011. Ok, agora a matéria está concluída. Em discussão, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado do próximo item de pauta. Item de número 21.
Item de número 21, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 96 de 2011. De autoria do deputado Aziz Rouri, que institui a obrigatoriedade do fornecimento do plano de saúde aos funcionários das empresas prestadoras de serviços contratados pela administração pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal. Beleza.
Ok, a matéria tem tramitação concluída, no entanto, recebeu 3 emendas de plenário. Solicito à Comissão de Educação e Saúde, deputado... Deputado Walsh, que Vossa Excelência possa fazer, proferir parecer pela Comissão de Educação e Saúde.
Eu nem prestei atenção.
Das 3 emendas apresentadas em plenário.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência a retirada do item 52, que é um requerimento para uma comissão geral, que está proposta para o dia 14. E tendo em vista o nosso compromisso aqui de votar o nosso projeto dia 14, eu peço a Vossa Excelência a retirada de pauta e que nós, depois nós vamos discutir com a mesa, com o Marcelinho aí, para encontrar uma outra data.
Ok, a carta retirada do item. Deputado Washington Mesquita vai relatar o item de número 21. Ok, como não tem acordo ainda, o deputado Azinho está tomando conhecimento das emendas, solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado do próximo item, então. Item de número 22.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 119 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a prevenção, o controle da transmissão e a atenção básica à saúde nos casos de dengue do Distrito Federal e da outras providências.
Ok, a matéria tem tramitação concluída. No entanto, recebeu uma emenda de plenário. Solicito, deputada Rejane Pitanga, que possa proferir parecer pela Comissão de Educação e Saúde sobre a emenda apresentada em plenário. Solicito o deputado Wasni, deputado Walsh, só para que a deputada Rejane Pitanga possa proferir o parecer pelo item de número 22, pela Comissão de Educação e Saúde.
Senhor presidente, parecer emenda do projeto número 119 vai no sentido da aprovação. A modificativa, a emenda é do próprio autor.
Ok, em discussão parecer, não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da Comissão de Educação e Saúde, com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Chico Leite que possa proferir parecer pela CCJ, da emenda apresentada em plenário.
Presidente, cadê a emenda? Presidente, na verdade, trata-se de uma emenda de correção de redação, tendo em vista a mudança na nomenclatura da carreira. Exclusivamente refere-se a isso, exatamente por isso não há negar-se, não há por que negar que tenhamos atribuição. Vejo que nós não enxergamos nenhum óbice à admissibilidade da emenda em questão, presidente.
Ok, discussão parecida da CCJ. Não havendo querer discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da CCJ com 18 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Deputado Asdi, chegou no acordo do item de número 21, de autoria de Vossa Excelência? Questão de ordem, deputado Washington Mesquita.
Presidente, podia passar para o próximo item, que a gente ainda está aqui fechando um consenso aqui.
Ok, só solicito que seja breve, porque nós vamos votar agora em bloco outros requerimentos, ok? Sim. Posso construir o acordo, até porque a matéria já teve tramitação concluída. Consulta os líderes se há acordo para votar em bloco as moções e requerimentos constantes da pauta. Ok, então, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do item de número 26 ao 56, para a votação em bloco.
Item de número 26, discussão e votação em turno.
Presidente, Cristiano Araújo, antes da Vossa Excelência fazer a chamada dos itens, questão de ordem, deputado Rony Nehmer.
26 a 56.
Do 26 deputado. Ao 56.
Eu queria 26.
Destacar.
Não, deixa eu só ver aqui o meu qual é. Eu gostaria, aproveitando a questão de ordem, pedir a retirada do item, da pauta de hoje, para que conste da pauta de amanhã, mas o item 25, a moção de minha autoria.
Já foi retirado.
Já foi retirado, antes que Vossa Excelência solicitasse. Okay. Solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer a leitura dos itens, de número 26 a 56.
Ok, eu vou ler só a autoria e o número, presidente, de 26 a 56, é isso?
Ok, só a autoria do 26 a 56.
Item número 26, discussão e votação em turno único de moção número 67 de 2011, de autoria do professor Israel. Item número 27, discussão e votação em turno único da moção número 68 de 2011, de autoria do deputado Rádio Massu. Item 28, discussão e votação em turno único da moção número 71 de 2011, de autoria do deputado Azim de Rouri. Discussão, item de número 29, discussão e votação em turno único da moção número 72 de 2011, de autoria do deputado Azim de Rouri. Item de número 30, discussão e votação em turno único da moção número 73 de 2011, de autoria do deputado Rádio Massu. Item de número 31, discussão e votação em turno único da moção número 74 de 2011, de autoria do deputado Azim de Rouri. Item de número 32, discussão e votação em turno único da moção número 75 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale. Item de número 33, discussão e votação em turno único da moção número 76 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão. Item de número 34, discussão e votação em turno único da moção número 77 de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel. Item de número 35, discussão e votação em turno único da moção número 78 de 2011, de autoria do deputado professor Israel Batista. Estou na processo de votação. Item número 36, discussão e votação em turno único
porque está no processo de votação
da moção
agora,
número 79 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item de número 37, discussão e votação em turno único da moção número 80 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale.
Item de número 38, discussão e votação em turno único da moção número 81 de 2011, de autoria do deputado Benedito Domingos. Item de número 39, discussão e votação em turno único da moção número 82 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item de número 40, discussão e votação em turno único da moção número 83 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item de número 41, discussão e votação em turno único da moção número 84 de 2011, de autoria da deputada Eliane Roriz. Item de número 42, discussão e votação em turno único da moção número 85 de 2011, de autoria da deputada Eliane Roriz. Item 43, discussão e votação em turno único da moção número 86 de 2011, de autoria do deputado Benedito Domingos. Item 44, discussão e votação em turno único da moção número 87 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale. Item de número 45, discussão e votação em turno único da moção número 88 de 2011, de autoria do deputado Rádio Massu. Item de número 46, discussão e votação em turno único da moção número 89 de 2011, da autoria do deputado Vinícius Tavares. Item de número 47, discussão e votação em turno único do requerimento número 384 de 2011, de autoria do deputado Luzia de Paula.
Fala aí.
Pode votar? Item de número 48, discussão e...
Então beleza.
Sim. A partir desse... Item de número 48, discussão e votação em turno único do requerimento número 400 de 2011, de autoria do deputado Celino Leão, requer a realização de audiência pública na Câmara Legislativa no dia 16 de setembro de 2011, às 15 horas, para debater a criação do Centro de Excelência em Diabetes e Síndrome Metabólica no Distrito Federal. Item de número 49, discussão e votação em turno único do requerimento número 416 de 2011, de autoria do deputado Chico Leite. Requer a realização de audiência pública para discussão do tema Economia Solidária, debate do PL 865 de 2011, que tramita no Congresso Nacional perspectivas para o DF em torno. Item de número 50, discussão e votação em turno único do requerimento número 410 de 2011, de autoria do deputado Chico Leite, que requer a realização de audiência pública no dia 9 de junho de 2011 para discussão do tema Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Item de número 51, discussão e votação em turno único do requerimento número 420 de 2011, de autoria dos deputados Dr. Michel e professor Israel Batista, que requer a realização de audiência pública sobre a estruturação e regulamentação dos conselhos estruturais do Distrito Federal. Item de número 53, discussão e votação em turno único do requerimento número 429 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que requer a realização de audiência pública no plenário desta casa no dia 4 de agosto de 2011, às 19 horas, para debater sobre a regularização dos chamados puxadinhos do comércio da Asa Norte. Está dando para entender? O 52 foi tirado de pauta. Tá. Item número 54, discussão e votação em turno único do requerimento número 433 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que requer a realização de audiência pública no Centro de Ensino Fundamental de Arapuanga, situada na quadra 8, conjunto 1, lote central. Dia 17 de agosto de 2011, às 19 horas, para debater sobre a falta de infraestrutura no bairro Arapuanga, na cidade de Planaltina, DF. Item de número 55, discussão e votação em turno único do requerimento número 435 de 2011, de autoria da deputada Regiane Pitanga, que requer a realização de audiência pública no dia 10 de outubro, às 15 horas, no plenário desta casa, sobre a situação dos profissionais readaptados do sistema público do ensino do DF. Item de número 56, discussão e votação em turno único do requerimento número 440 de 2011, de autoria da mesa diretora, que requer a transformação da sessão plenária do dia 9 de 6 de 2011 em comissão geral para debater o planejamento estratégico da Câmara Legislativa. É isso que havia na pauta, senhor presidente.
Ok, obrigado, deputado Cristiano Araújo. Em discussão. Ok, questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Peço, só um instante, por favor, não, porque nós estamos no processo de votação. Para discutir? Ok, vai discutir, deputado Ailton Gomes.
Para discutir, senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir a Vossa Excelência para colocar também em votação as duas manifestações, uma de apoio ao bombeiro do Rio de Janeiro e um outro manifesto de repúdio ao governador do Rio de Janeiro. Eu gostaria que Vossa Excelência já acatasse extra pauta e colocasse também junto na votação com todas as outras. O pedido é que a Vossa Excelência acate as duas moções de manifesto, uma de apoio aos bombeiros e outra contra o governador pelos atos tomados, já nessa votação.
Não tem como acatar a posição de Vossa Excelência, deputado Ailton Gomes. Desculpe, até gostaria de colocar, porque elas não foram lidas. Se tranquilo. Tivesse sido lida, a gente poderia, inclusive, colocar.
Então, já
então assim que peço terminar aqui, eu peço que faça a leitura e amanhã já faz a votação atendendo o pedido de Vossa Excelência.
Mas não tem como fazer a leitura hoje, votando hoje as moções?
Porque, na verdade, são os últimos itens de pauta. Mas a gente faz amanhã sem nenhum problema, sem nenhum...
Porque amanhã nós estaremos viajando na parte da tarde, eu gostaria de levar...
É porque nós criamos a mesa, criamos a metodologia, inclusive, de que faz a leitura num dia e só vota no dia seguinte, que não faz a leitura, não faz a leitura e votação no mesmo dia. É um rito que a gente tem seguido, inclusive, não só de moção, requerimentos, projetos,
todos os itens. Eu peço uma exceção, se os companheiros que aqui, já que os companheiros estão aqui, o deputado, e amanhã nós estaremos viajando na parte da tarde, é só uma exceção de um caso que todos assinaram, todos os companheiros estão realmente, se o senhor puder fazer a leitura e a votação hoje, eu percebi que nenhum companheiro aqui é contra da gente fazer a leitura e a votação hoje dessa moção.
Ok, questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Vou dar a resposta. Só é referente à votação? É discussão para discutir? Não tem questão de ordem, olha só. Não tem questão de ordem, deputados. Nós estamos em processo de votação. Discussão. Processo de discussão, inclusive. Discussão. Em discussão, os requerimentos, moções e PDLs que foram lidos aqui. Do item 26 ao item 56. Então, nós vamos encerrar a votação. Após a votação, nós atendemos a questão de ordem dos parlamentares. Ok? Então, encerra a discussão e votação. Votação pelo processo em turno único. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam ou permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Estão aprovados os itens de 26 a 56 em turno único com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Ok, agora questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Eu vou encaminhar a questão de ordem de Vossa Excelência, viu, deputado?
Senhor presidente, eu sei da metodologia que Vossa Excelência tem usado lá com a mesa diretora, acho que os senhores estão corretos, mas eu quero, me somando aqui ao pedido do deputado Ailton, fazer um apelo a Vossa Excelência. Tendo em vista a premência desse caso, a gravidade dele, inclusive, Vossa Excelência esteve lá presente, eu queria propor para os demais líderes de bloco aqui que, respeitando a decisão da mesa diretora e tudo mais, que a gente abrisse uma exceção e Vossa Excelência pudesse determinar a leitura e nós iremos aprovar em seguida, até para que eles possam levar essa resposta do Poder Legislativo do Distrito Federal nessa viagem que eles irão amanhã ao Rio de Janeiro. Então, na verdade, é um apelo que eu faço a Vossa Excelência para que a gente possa abrir essa exceção. E tão somente essa.
Presidente.
Questão de ordem, deputado Benedito Domingos. Vossa Excelência pediu questão de ordem?
Não, eu pedi, presidente.
Questão de ordem, deputado Austin Mesquita.
Em relação ao item 21, já que a deputada Helena Pedrosa, autora das emendas, não está presente, solicitaria retirar de pauta, que passe para votação na próxima terça-feira, para que a gente chegue, para que após chegar ao entendimento, o deputado Varni e dá-se o encaminhamento que é merecido em relação ao projeto.
Ok, então questão de ordem, deputada Regina Pitanga.
Eu quero... A votação foi feita em bloco, né, eu atendi a posição da mesa, mas eu quero deixar registrado a minha posição com relação a das moções. É possível?
Claro.
Claro, com certeza.
Eu quero registrar meu voto contrário a... Moção número 41. Quero entrar no debate, mas...
Não, mas aí, que já foi registrado o voto de Vossa Excelência durante o processo de votação.
Eu pedi,
inclusive, eu questionei
o
os deputados
41,
quem votava a favor, quem votava contra.
Pedi na hora, me submeti ao encaminhamento da mesa. Não quero criar problema, mas eu quero externar minha posição.
Ok, questão de ordem de Vossa Excelência. Vai ficar registrado na ata da sessão, mas não tem como mudar o voto em função que já foi proferido o resultado... Pela mesa diretora. Já foi registrado na ata. Está registrado o voto de Vossa Excelência contrário ao item de número 41. Questão de ordem, deputado Osni de Rouve.
Senhor presidente, eu sinto até constrangido, porque o meu projeto vai ter que ser apreciado na terça-feira, quando foi tratado nas comissões e passou nas comissões e foi o único projeto alvo de emendas. Eu espero que o tratamento da autora das emendas seja dado de maneira semelhante. Eu me sinto com tratamento diferenciado nesse sentido. Então, como a proposta de deputada Eliana Pedrosa não se encontra presente, que o projeto dela em segundo turno seja tratado na próxima terça-feira. Porque não é possível, né, além de guardar todo esse período, ter passado nas comissões, vir com emendas em plenárias. Eu me sinto absolutamente discriminado nesse tratamento.
Só uma questão de ordem, presidente, só para justificar.
Questão de ordem, deputada Celina.
Só para justificar a ausência da deputada Eliana Pedrosa, ela está passando por uma cirurgia hoje nos olhos e realmente não pôde estar presente. Inclusive, assinou conosco o requerimento no Ministério Público. Então, só para justificar a ausência da deputada.
Ok, fica registrada a ausência da deputada Eliana Pedrosa em função de problema de saúde. Deputado Asni, eu reconheço o constrangimento de Vossa Excelência. Inclusive, nós colocamos que nenhum projeto seria votado, levado diretamente à plenária à votação, justamente para que fosse discutido nas comissões, apresentado emendas, substitutivo, e a gente pudesse chegar ao plenário com a matéria debatida amplamente e pudéssemos fazer a votação como fizemos aqui hoje, de uma maneira séria, inclusive.
As três emendas, duas delas são matérias totalmente distintas, que são emendas antirregimentais. Não trata do assunto em tela. Em segundo lugar, são emendas que trazem impactos ao orçamento, portanto, tem vício de iniciativa. Então, eu sinto como que o projeto recebe as emendas por conta do mérito da matéria, que é que os editais de empresas, o edital de licitação para terceirização no âmbito do GDF, inclua o plano de saúde, que é uma coisa hoje adotada em um grande número já das empresas terceirizadas. Portanto, é uma matéria pacífica, é uma matéria que muitas empresas já aplicam. No entanto, nós recebemos duas emendas de matérias totalmente distintas ao mérito maior da matéria. Mas eu acolhi o entendimento do relator, eu só peço que o mesmo tratamento seja dado ao projeto da autora das emendas, e respeito à ausência dela, é natural, todos nós temos as necessidades de saúde.
Ok, agradeço a compreensão de Vossa Excelência, inclusive, deputada de Rui, pela sua coerência e compreensão nessa questão. Mas se Vossa Excelência decidir pela votação, nós vamos para a votação, não tem nenhum problema. Ok?
Presidente.
Presidente, questão de ordem, deputado Ailton, vou deferir e pedir que o deputado Cristiano Araújo faça a leitura. Assim que fizer a leitura, nós faremos a votação em plenário. Então, solicitando aos deputados que permaneçam em plenário, lembrando que esse é um caso atípico, é uma exceção. Que a regra, a exceção não vai virar regra na mesa diretora nem no plenário da casa. Então, solicito a deputada Cristiana Araújo que possa fazer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Senhor presidente, questão de ordem.
Antes, questão de ordem, deputado Dr. Michel.
O item 34 aqui, discussão e votação aqui sobre a moção número 77 que foi aprovada. Eu quero dizer que nós vamos fazer uma sessão solene a esse respeito e que nós deveremos, junto com todos os deputados que fizeram moções também nesse mesmo sentido, fazer uma moção só para entregarmos, então, em conjunto. Porque senão fica aqui muito disperso, então eu vou convidar juntamente.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência.
Obrigado.
Solicito, deputado Cristiano Araújo, que possa fazer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa. Desculpa aí, viu?
Alô, alô, alô. O som aqui da mesa tá muito baixo.
Aumenta o som.
Não tem som. Alô? Alô?
Alô?
Moção de autoria de deputados Ailton Gomes e outros, que manifesta votos de repúdio contra o pronunciamento. Pronunciamento e a ordem de invasão ao quartel-geral do Corpo de Bombeiros do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Manifesta votos de apoio aos bombeiros militares do Rio de Janeiro pela manifestação em prol do fim da política discriminatória de remuneração e melhores condições de trabalho. Moção do senhor deputado Ailton Gomes e outros.
Inclua extra pauta as moções de número 92 e 93. E já coloca em discussão. Questiona ao plenário do Colégio de Líderes se há acordo para a votação. Como há acordo, então, em discussão, em turno único. Solicito aos deputados, façam por silêncio no plenário. Nós estamos no processo de discussão dos itens das moções de número 92 e 93. 98 discutir em processo de votação. Votação em turno único, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado a moção de número 92 e 93, deputado Ailton, que Vossa Excelência requereu e solicitou para que fosse votado hoje. Obrigado. Por isso que é bom ter assessoria. Aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Em turno único. Obrigado, taquigrafia, viu? Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu acho que é muito importante aí a palavra de Vossa Excelência, que creio que é a palavra dessa casa, da competência, da seriedade do trabalho feito pelas nossas taquígrafas aqui. E taquígrafos, né? São pessoas da mais alta competência. Quando eu estive aqui no mandato passado, se tem um trabalho que sempre eu falei aí fora, de pessoas que não deixam nada a desejar a casa nenhuma, são exatamente as nossas taquígrafos e taquígrafos aqui dessa casa. Não deixa nada a dever os taquígrafos lá do Supremo, do TJ, da Câmara Federal, muito menos do Senado. Então, elas estão de parabéns, e, inclusive, mesmo não sendo assessoras, alertando Vossa Excelência. Tanto realmente é a demonstração da capacidade que elas têm aqui nessa casa.
Ok, deputado Chico Vigilante, essa presidência reconhece também, estende o que Vossa Excelência acabou de dizer, pelo trabalho profissional e competente das taquígrafas da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os taquígrafos, muito bem, deputado Rony Nome, das taquígrafas e dos taquígrafos.
Isso aí.
Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Gostaria de fazer uma questão de ordem, que o ministro Antônio Palocci se demitiu e que ele fez muito bem feito, porque ele está saindo do cargo para esclarecer e para dizer ao povo brasileiro que ele não tem nada a ver com isso. Se tiver, a justiça vai julgá-lo. E eu acho que isso deveria ser repetido em todo o Brasil, inclusive no Distrito Federal. Muito obrigada.
Ok. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Patrício, não